Srs. Deputados e Srs. Deputadas, antes de continuar, queria fazer um pedido, tenho um pedido da palavra do Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, mas não sem antes deixar aqui ou renovar repetidamente esta questão que é sempre complicada desta nova filosofia da ocupação dos espaços na Assembleia. Há um número que nós devemos ter como orientação. Eu pedia só uma atenção a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Se tivessem os senhores coronadores também, eu deixava ficar esta nota, que é um pedido. É claro que as condições ideais são aquelas que todos os senhores deputados já experimentaram e que deveriam ser retomadas tão breve quanto possível, que é, portanto, a execução das reuniões através da presença de todos os seus deputados que a compõem. Obviamente que esta questão da pandemia e a questão do espaço das salas teve que levar uma orientação por parte dos serviços da Assembleia da República, são de todos conhecidos. O que é que eu pedia enquanto Presidente da Comissão? Que era o bom senso. Obviamente que todos os partidos devem estar presentes, iniciando, eu diria, que pela base. Os partidos que têm um deputado devem ter garantida a sua presença, portanto, na nossa reunião plenária e depois, naturalmente, ajustar a presença, aqueles que são mais representativos, ajustar em função do número de convidados. Agora vamos ter dois e na reunião anterior tivemos três. Ajustar a presença, se têm quatro, reduzir um seu deputado, se têm três, reduzir para dois, é sempre no sentido de cumprirmos os valores que estão estipulados e recomendados pelos serviços da Assembleia da República. Era esse pedido que eu queria deixar. Eu faço de forma repetida, no sentido de que as coisas funcionem bem para que ninguém se seja privado de participar nas nossas reuniões, como é óbvio. E voltava a reforçar o pedido. Agora tenho a palavra o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, antes de retomarmos a ordem do dia, e a Sra. Deputada e Vice-Presidente Joana Mortágua. Tenha a bondade, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que traz esta questão, porque é precisamente sobre esta matéria que eu gostava de intervir enquanto estamos sem entidades presentes. Porque me parece que é fundamental que nós possamos definir qual é que é o rácio de distribuição para cada partido em cada audição. Porque nós, na realidade, aquilo que temos assistido repetidamente é o Partido Socialista, a abdicar da sua representatividade na Comissão, quando tal não acontece de forma proporcional nesta mesma Comissão. E por isso aquilo que eu lhe solicitava, uma vez que é responsável pela condução dos trabalhos, é que pudesse indicar para cada audição quantas pessoas é que pode ter cada partido, porque manifestamente não só aconteceu nesta reunião, como já aconteceu anteriormente, e um aspecto é o Partido Socialista abdicar da sua representatividade a favor de um número mais pequeno de deputados na sala. Outro é, dentro desse número de deputados, estar o Partido Socialista recorrentemente a ter que abdicar dessa representatividade, porque depois ficamos aqui numa situação obviamente em que o bom senso é uma matéria de partilha. Mas, obviamente, que tem que haver aqui um referencial comum para todos nós nos podermos entender e sabermos se estamos a cumprir ou a incumprir, e será algo que esteja estabelecido desde o início.
Muito bem. Eu dava a palavra à Sra. Deputada e Vice-Presidente Joana Mortágua. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Isto é há aqui duas questões. Uma já é pré-pandemia, não é? Que é que eu achar que todas as comissões têm que ter a possibilidade de todos os grupos que estão representados na comissão terem lugar à mesa. Acho que isso é o mínimo que tem de acontecer, não é? Não se pode dar o caso normalmente é o que acontece, é dos grupos maiores ocuparem a maioria dos lugares e chega um representante único de um grupo parlamentar que tem que ficar na segunda fila. Eu acho que isto não dignifica a participação dos grupos parlamentares na comissão. Em relação ao critério agora de pandemia e de lotação, de facto, parece-me que, no mínimo, se deveria garantir a presença do coordenador da comissão e do deputado que está a discutir o assunto em causa, não é? Porque muitas vezes até o deputado em causa pode ou não pertencer à comissão, mas no mínimo deveria garantir-se, em relação aos grupos mais pequenos, essa possibilidade de ter dois lugares. Se isso não for possível, muito bem, mas deveríamos arranjar um critério que recairá sempre, obviamente, sobre os grupos maiores, isso não há maneira de fazer de outra... Claro, claro, mas não há maneira de fazer, porque a redução que os grupos maiores conseguem fazer é maior do que o ajustamento que os grupos pequenos conseguem fazer, tendo em conta depois a representatividade e o papel político e a intervenção política na comissão. Mas acho que podemos acertar. Estava aqui a falar em sua defesa, deputado. Acho que os dois critérios deviam ser esse, que é todos os grupos tenham lugar em estando presentes, não é? Com certeza que não tem que haver lugares vagos para os grupos não estarem, que o ajustamento se faça primordialmente pelos grupos maiores e que se defina qual é o critério mínimo, não é? Se o critério mínimo é estar um deputado por grupo parlamentar ou se o critério mínimo é estarem dois deputados por grupo parlamentar.
Eu agradeço as recomendações, quer uma, quer outra, visão. Melhor funcionalidade. Eu tinha aqui uma cadeira, Sr. Deputado, que está? Tem. Nós estávamos a falar precisamente de um problema que nós temos conseguido saber gerir, embora de forma reconhecida com ampla colaboração dos grupos parlamentares que se apercebem dos números máximos para cada reunião, permitidos por cada sala, como sabem, são diferentes, há umas que comportam mais pessoas, outras menos, e depois temos sempre um fator inovador que é a questão da representatividade das instituições que nos pedem audiência. Nós temos o caso agora que foram três, agora vão ser dois, naturalmente há audições em que só vem um representante. O que vamos fazer é, portanto, como recomendação, dar uma nota daquilo que concluiu a senhora a vice-presidente, relativamente à presença do coordenador e do deputado que vai intervir, quando os grupos parlamentares só têm um representante, é o representante, penso que é o mais pacífico, e daí para cima fazer a redução no sentido de que todos estejam presentes e haja a garantia da representatividade. Obviamente tem que funcionar para os dois lados, quer para a representatividade daqueles que têm maior expressão, quer para garantir a presença daqueles que têm menor expressão, mas que têm de legítimo direito a garantia da presença nas nossas reuniões também. Portanto, nós vamos fazer essa recomendação também já na próxima, no sentido de melhorar o aproveitamento da disponibilidade das salas o mais possível. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, ainda sobre o mesmo tema.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não gostava muito de me alongar sobre este tema, mas a aritmética simples mostra-nos que é impossível todos os partidos conseguirem ter, ao mesmo tempo, o coordenador e a pessoa que intervém, a não ser que aí estejamos a considerar, por exemplo, o PSD tem o Sr. Presidente, naturalmente, tem o coordenador e tem quem intervém. E se começarmos a fazer essas contas, vamos ver que há uma distorção brutal da proporcionalidade, não só dentro da Comissão, mas eu parece-me que há aqui um radical do qual nós não abdicamos e sempre nos disponibilizamos, e fizemos-lo hoje, como temos feito sempre, que é todos os partidos têm o direito a estar à mesa, independentemente da distorção que isso possa provocar na representatividade. Isso é um princípio que nós temos assumido e temos sido ativos em procurar que isso assim aconteça em todos os momentos. Mas era importante nós podermos ter esta discussão para perceber qual é que é o ponto de equilíbrio, senão o Partido Socialista acaba por basicamente estar reduzido a praticamente nada, e nós estamos a falar de um grupo parlamentar que tem 108 deputados.
O que penso que vai suceder, e tomando as palavras daquilo que já foi dito, é as audiências que tivermos marcadas, sabemos o número de presenças por antecipação e fazemos uma grelha do número máximo da representação de cada partido, garantindo a presença, obviamente, daqueles que têm representação também na 8ª Comissão. E agora dava a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tenha a bondade, pode dizer-lhe a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu não fazendo parte desta comissão, mas ainda assim, se permitir, eu gostaria aqui de fazer só uma referência. Eu creio que vivemos tempos, pelas recomendações de saúde pública, de facto, que obrigam a esta gestão das presenças dos vários grupos parlamentares. Eu creio que isto deve ser tudo com equilíbrio, como é óbvio. As salas que da Assembleia são as que são, elas já eram limitadas antes do Covid, pelo menos algumas delas, agora com a pandemia a situação agravou-se. Eu creio que é importante em cada uma das reuniões, de facto, garantir a presença de todos os partidos e garantir, não é? até acho que é importante que quem vai intervir na reunião esteja presencialmente e não à distância, porque creio que até a reunião acaba por funcionar melhor. Mas a preocupação também que foi manifestada pelo Partido Socialista, ela acaba por estar resolvida relativamente à proporcionalidade, porque as votações, quando há votações, aquilo que se aplica é sempre a representatividade, é a proporcionalidade.
Essas são outras contas, nós
sabemos. Essa questão não está, ou seja, em qualquer votação, essa questão não está colocada em causa. Em termos do quórum, eu creio que é garantir que pelo menos todos os partidos têm cá os seus representantes, os deputados de todos os partidos estão cá, e depois entre o PS e o PSD, de acordo com a função das salas, ver essa representação.
Muito bem. A preocupação maior é garantir a participação de todos os seus deputados e senhoras deputadas e dos grupos parlamentares, independentemente da sua composição e da sua importância em termos numéricos. Garantir a presença de todos é a preocupação maior e é isso que vai ser relevado. E eu pedia, em função da grelha que todos os grupos parlamentares têm, também que fôssemos cumprindo, ainda que não tenhamos a tal indicação que vamos procurar fazer já nas próximas audições, sabendo o número de pessoas que vamos ter entre nós também, nas audições ou audiências, que fôssemos de forma responsável regulando a presença dos grupos parlamentares aqui presentes. Agora, se me permitissem, estamos em condições de chamar os representantes da segunda audiência do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, que eu vou, portanto, receber como é tradicional. Ora bem, em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, temos muito gosto em receber a delegação dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado, que nos solicitam uma audiência que vai decorrer já de imediato. Eu queria, no entanto, dar as boas-vindas, quer ao Presidente do Fórum, dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado, Presidente Pedro Pousão, e ao Sr. Engenheiro Arlindo Gonçalves, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, também. Exatamente, Arlindo Gonçalves, que aqui também compõe, portanto, a delegação que nós vamos ter o prazer de ouvir. O assunto, vou relembrar, é sobre a situação caricata e da carreira de investigação sem avaliação nem progressão devido à desatualização do atual estatuto e que afeta não só os investigadores e a sua progressão, mas também a imagem dos laboratórios e do país. Vou só, antes de darmos início à audiência, dar algumas notas relativamente à grelha de tempo. Que tempo é que vamos usar para explanarmos as nossas ideias, aquilo que nos traz cá, e as questões que também serão colocadas pelos senhores deputados, representantes dos grupos parlamentares aqui presentes. Funciona, primeiro, a entidade visitante, funciona com uma intervenção inicial de 10 minutos. Lembrava que temos o cronómetro lá no fundo, que nos dá maneira de podermos orientar o uso do tempo, embora eu faça, quando ele estiver a ser ultrapassado, dou um sinal sonoro, que é este, no sentido de dizer que o tempo está a ser ultrapassado, mas nunca cortando o pensamento àquilo que estão a expor. Isto vale para os nossos convidados, como para os senhores deputados e para as senhoras deputadas. Para poderem-nos dar a palavra, tenho um microfone disponível cada um, basta carregar no botão verde e ficamos em condições, quer do registro sonoro desta audiência, quer da auscultação dos seus deputados e das suas deputadas aqui presentes e aqueles também que nos acompanham por videoconferência e que nos estão a acompanhar também, nos dão o prazer de acompanhar esta sessão desta forma digital e alternativa àquilo que todos gostamos, que é do contacto presencial e de fazer as reuniões onde todos possam estar presentes e explanar as suas ideias. Feito isto, estamos então em condições de iniciar esta audiência e dava então a palavra ao Sr. Presidente Pedro Pousão, que pode usar a palavra desde já. Volto a lembrar, pode o tempo ser repartido pelos dois representantes da delegação, são 10 minutos, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer bastante por nos terem recebido aqui, em nome do Fórum. Eu sou investigador do IPMA, sou presidente do Conselho Científico do IPMA, sou biólogo, trabalho em aquacultura, isto para dizer que nós estamos aqui a representar, na verdade, uma diversidade enorme de investigadores, não é? Sou presidente do Fórum dos Laboratórios de Estado, dos Conselhos Científicos em Rotação, que o engenheiro Lindo foi o meu antecessor, e é um lugar que vai rodando entre os laboratórios de Estado. O Fórum é um lugar onde nós discutimos as ideias que depois são debatidas ou aprovadas em Conselho Científico das diversas instituições. Portanto, nós levamos a Conselho Científico, normalmente, as diversas propostas. Bom, o que é que nos traz aqui, o que é que já trouxe outras aqui, o que é que nos leva a muitos sítios, o que é que nos tem levado a escrever muito e a escrever a diversas entidades, aliás, há uma carta dirigida aos deputados da Assembleia, com cópia, enfim, a diversos ministros, ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro. A carreira de investigação é uma carreira similar e paralela à carreira universitária e politécnica, mais paralela até à carreira universitária, em que, através do grau de doutor, ou, no caso, de graduação equivalente, se acede ao início da carreira, que é de investigador auxiliar. A carreira é piramidal, depois, supostamente, existem uns quantos lugares de investigador principal, correspondente ao mesmo lugar na carreira docente, e depois há o lugar de investigador coordenador, correspondente ao lugar de professor catedrático. E, portanto, são carreiras paralelas. A carreira de investigação também dá aulas. Eu sou professor no ICBAS há 21 anos, portanto, o facto de estar na carreira de investigação não me impede de dar aulas, portanto, no Instituto de Abel de Salazar. Fui professor de 4 na Universidade do Algarve, portanto, não é isso que me impede também. Mas pronto, a carreira de investigação, as pessoas dedicam-se mais à investigação e terão menos parte letiva. A carreira de investigação, tal como a carreira universitária, atinge-se hoje em dia, através do doutoramento e depois através, enfim, da vaga na carreira. A carreira de investigação é uma carreira especial, por todos os efeitos, porque tem particularidades em termos daquilo que nos é feito. Nós temos que cumprir objetivos, mas também temos que criar ideias e criar financiamentos e criar projetos. E a investigação, como vocês sabem todos, rege-se pela criatividade também, não é? Portanto, um bom investidor é bom investidor se conseguir ter muitos projetos, conseguir ter financiamento e conseguir publicar. A avaliação dessa carreira deveria ser feita exatamente por esse mérito. E não é. E não é porquê? Porque o Estatuto da Carreira não foi atualizado, é de 1999. Enquanto o Estatuto da Carreira Universitária foi atualizado, o nosso não foi. E, portanto, a avaliação, o Estatuto continua a dizer que ao fim de 3 anos e de 5 e de 8 e por aí fora, a pessoa sobe de escalão. Isto dentro de cada categoria, portanto, investidor auxiliar, investidor principal ou investidor coordenador. E, portanto, as pessoas depararam-se com os sistemas de avaliação modernos, atuais, em que eles não se aplicam, não colam à carreira. Portanto, aplica-se o CIADA para o investidor e vem o chefe de visão, pode ser licenciado, no meu caso, em História, eu sou biólogo, enfim, avaliar se o meu artigo publicado naquela revista é melhor que o do lado publicado noutro, ou se eu orientei 5 doutoramentos e o outro 3, o que é que isto vale, ou se eu tenho 10 projetos, vale mais que o outro tem 5. Como é que isto é feito por um chefe de visão? Em segundo lugar, mas também não foi aplicado. De qualquer forma, para todos os efeitos, também não foi aplicado. Ora, o que é que isto resultou na prática? Em 2018, com o descongelamento das carreiras, todos ganhámos um ponto. Eu já fiz contas, se sair do IPMA e aos 98 anos, chego ao topo da carreira, não é? Levar 10 anos a ter um ponto e se, com as interrupções em que não há pontos, talvez aí pelos 98 anos de idade, eu talvez consiga atingir, pelo menos, em termos remuneratórios, o topo. Portanto, isso é um nonsense. E é um nonsense que nós temos repetidamente. Parece-me até estranho chegar a uma comissão destas e pedir para ser avaliado. Parece-me estranho reunir com ministros, e eu tenho alguma, encontrei agora mesmo a minha antiga ministra aqui no corredor, do Ministro do Mar. Acho estranho a gente ter que andar a pedir para ser avaliados, a pedir para nos classificarem, a pedir para nos digam se a gente trabalha bem. Isso parece uma coisa kafkiana, por um lado. Este é um dos assuntos, e portanto é o estatuto da carreira, porque nós mandámos para cá, ser alterado no sentido de permitir a avaliação. A gente não está a pedir a lua, está só a pedir que ele permita englobar uma avaliação que os laboratórios do Estado já prepararam, que nós já a preparámos. Porque ela não serve de nada, porque não tem uma lei onde se aplicar. Segundo, e para passar ao meu colega, é o outro problema, que é a promoção na carreira. Eu outro dia, quando fui recebido pelo atual Ministro do Mar, o chefe de gabinete é um almirante. E eu até por graça, que os conheço aos dois, o Ministro do Mar é meu colega, é investigador também, e disse, epá, o senhor almirante, se estivesse no IPMA, era capitão-tenente, porque é o que eu sou. Porque, na verdade, depois, outra progressão, neste momento, eu não sei se conseguem ver daí, o que temos nos laboratórios de Estado é, no IPMA existem investidores auxiliares e 2 investidores principais e 0 coordenadores. No Instituto Ricardo Jorge existem, agora não tens aí o número de cor, existem 0 coordenadores e 4 ou 5 principais. No INIAV, existem 0 coordenadores e 3 principais. E só no LUNEC é que existem ainda alguns coordenadores e alguns principais. Isto era ao mesmo que nós temos um exército em que o posto mais alto é capitão, e em que eu vou para todo lado e para todo mundo representar Portugal com capitão e todos os tipos que se sentam à minha volta são generais. Eu disse, mas espera lá, eu sou português, o capitão em Portugal vale tanto como general na Espanha ou na Bélgica. Portanto, parece-me que também é outro assunto que eu gostaria que se fosse... É a não progressão. Para passar aqui ao meu colega, não lhe comer o tempo todo, como é que foi resolvida a questão da progressão? A progressão está sempre ligada às questões económicas. O ano passado, o Decreto-Lei de Execução Orçamental permitiu que nas universidades e nos politécnicos se fizessem concursos internos. Ora, o concurso interno permite que não tenha que ser aberta uma vaga como se viesse um tipo de estrangeiro. Ou seja, se eu abro 10 concursos para 10 investidores principais numa instituição, eu tenho que cabimentar 10 ordenados por inteiro porque podem vir todos de fora. Ou as pessoas ganharem e depois a seguir, enfim, não ocuparem o lugar. Quando há concurso interno, é entre pares, dentro das mesmas instituições, o que permite cabimentar muito menos dinheiro. E foi assim que a carreira universitária, o ano passado e ainda este ano, repôs a verdade em termos de professores catedráticos, professores associados, e repôs, digamos, a sua estrutura. Pronto, eu passava aqui o Orlindo, acho que já comi metade do tempo, mas peço desculpa, deixo para o fim o compenso.
Obrigado. Também queria agradecer em meu nome do Fórum a gentileza desta comissão nos receber aqui. Portanto, o meu colega já disse o principal. Tudo, digamos, radica, ou tudo não, uma parte radica, a grande parte radica na não revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que deveria ter ocorrido em 2009, como aconteceu com o Estatuto da Carreira Docente Universitária, e, portanto, isso impediu que, de facto, houvesse a avaliação do desempenho dos investigadores e a progressão remuneratória correspondente. Isto é um bloqueio que existe e que foi, digamos, mitigado com a Lei do Orçamento de 2018, que permitiu o descongelamento e foi atribuído um ponto a cada um dos investigadores. Mas, portanto, não há uma avaliação do mérito, porque foi tudo classificado da mesma maneira. O segundo ponto é, de facto, o envelhecimento do corpo de investigação dos laboratórios do Estado. Por exemplo, no LNEC, onde eu trabalho, ainda temos 12 investigadores e investigadores coordenadores. Somos, digamos, talvez o laboratório menos afetado por esta situação, mas todos eles 10 têm mais de 65 anos. Portanto, há um envelhecimento acelerado, não tem, porque não tem havido concursos. Desde 2011 nunca mais houve concurso. Nós esperávamos, quando saiu aquela lei, a lei do orçamento de 2019, que permitiu que as universidades fizessem concursos internos para promoção na carreira, que a carreira de investigação também pudesse ter sido contemplada. Não foi. Mesmo a lei do orçamento de 2020, que poderia também vir a mitigar a situação, e voltando atrás, a mitigar a situação da não progressão remuneratória, também foi omissa. Portanto, em 2018 foi atribuído um ponto, até esperava que em 2020 isso pudesse voltar a acontecer, que era uma forma de minimizar, digamos, os danos, mas também a lei do orçamento acabou por ser omissa, e como também não houve crédito regulamentar da execução do orçamento, tudo isto ficou assim. E, portanto, de facto, nós temos uma situação em que não há avaliação e há um envelhecimento dos quadros. Portanto, o nosso Ministro da Ciência deu um bom acolhimento a uma proposta de decreto-lei que foi enviada também a esta comissão, no sentido de arranjar uma situação transitória, que nós chamávamos a tal revisão cirúrgica do Estatuto da Carreira, mas, enfim, tudo isto talvez devido à pandemia também, não é? Quer dizer, os membros do Governo ficaram menos disponíveis, possivelmente, para abordarem estas questões. Mas a questão existe, permanece, e às vezes não é preciso investir muito, e seria bom dar um sinal à carreira de investigação que o Governo, que o Estado também se preocupa com a carreira de investigação. É isto que eu tinha a dizer. Não fugimos muito ao tempo.
Muito bem. Muito bem, Sr. Engenheiro, agradeço. E o autocontrole também relativamente ao tempo. Agradeço também a intervenção do Sr. Professor Pedro Pousão. E penso que estamos em condições de dar a palavra aos grupos parlamentares presentes. E eu dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo. Sr. Deputado, tenha a bondade. Lembro só que tem 3 minutos para explanar as questões que muito bem entender, por pertinentes. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, gostava, obviamente, de agradecer em nome do Partido Socialista pela vossa vinda à nossa comissão. E gostava de fazer um ponto prévio. O Partido Socialista tem, ao longo do tempo, procurado dinamizar a carreira de investigação científica. Isso não concorrerá tanto para os problemas que enunciaram aqui neste momento, mas, de facto, tínhamos um problema montante que identificámos desde 2015 e que também foi possível resolver a partir da Assembleia da República com um conjunto de medidas de estímulo ao emprego científico, ou os concursos individuais, ou o concurso institucional, também com a norma transitória do Decreto-Lei 57 de 2016, e esse tipo de medidas resolviam um problema que tínhamos de entrada no sistema de investigação científica, ou na carreira de investigador científico, e essa tem sido uma preocupação na medida em que, quando nós fazemos escolhas do ponto de vista de política pública, temos que responder a objetivos que, em determinado momento, consideramos uns prioritários em relação a outros, e, de facto, o alargamento da base de recrutamento para a carreira de investigação era uma prioridade, não só do Partido Socialista, creio eu, que já o tinha enunciado desde essa altura antes em eleições, mas também dos outros partidos que connosco ajudaram a construir essas soluções na Assembleia da República. Dito isso, a possibilidade de revisão do ESIC não é uma, uma possibilidade nova, aliás, na comunicação que nos enviaram, identificaram e bem que já desde 2019 o Governo tem vindo a falar sobre a necessidade de alguma forma rever este estatuto. Também, como disseram, sendo paralelo ao estatuto de carreira de professor, do docente no sistema universitário ou no sistema politécnico, há aqui um paralelismo que leva a que necessitemos de facto fazer aqui uma uniformização destes diplomas e que, portanto, que se possa fazer esta uniformização de maneira a que de facto podemos atualizar legislação que está desatualizada e que reconhecemos isso, embora esta legislação também não possa ser atualizada sem termos em consideração aquilo que são os impactos financeiros dessas alterações. Isso significa, obviamente, que o momento de discussão ideal para estas alterações é também o momento do Orçamento de Estado. Tinha sido um momento que identificaram até na missiva que nos enviaram relativamente ao Orçamento de Estado de 2020. Estamos em proximidade da discussão do Orçamento de Estado de 2021 e, portanto, creio que será possível eventualmente suscitar aqui a discussão entre os grupos parlamentares também para que possam rever isso. Acho que a abertura da parte do Governo também, pelo menos para, do ponto de vista da progressão de carreira, se rever essa situação. Mas vocês enviaram-nos também uma proposta muito concreta de alteração que eu gostava que pudessem explicar melhor, especialmente do ponto de vista, vocês identificam essencialmente três ou quatro alterações principais: os desenhos de mapas de pessoal, enviam-nos até um balanço do número de investigadores de carreira que devem estar contratados dentro do mapa pessoal e uma forma de contratação para atingir estes valores. Eu queria perceber mais ou menos também o porquê destas escolhas, na vossa proposta, porque é que propuseram isto e com estas escolhas, relativamente ao desenho do mapa pessoal, da avaliação de desempenho também, e percebendo que um chefe de divisão possa não ser a melhor forma de ter um avaliador da produção ou do mérito da avaliação de desempenho de um investigador, mas porque estas opções, nomeadamente esta pulverização de avaliação apenas por instituição, com reflexo também na avaliação da progressão remuneratória que também fazem por instituição, se isso não cria desequilíbrio também depois entre instituições de investigação científica. E, portanto, no fundo, queria perceber mais ou menos as escolhas que vocês aqui fizeram, também para nós podermos, deste debate, levá-lo adiante. E, portanto, agradecendo desde já a vossa colaboração e o vosso contributo, e pedia-vos só, então, esse contributo adicional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Barroso de Melo, eu dava de imediato a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do PSD, que é a Sra. Deputada Isabel Lopes. Tenha a bondade, Sra. Deputada, pode usar a palavra. Tem que sinalizar em cima.
Ah, agora sim.
Está, já está, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também pela sua ajuda. Quero cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar também os representantes deste fórum, o investigador Pedro Pousão e o investigador Arlindo Gonçalves. Temos tido a oportunidade de ouvir várias instituições, movimentos e associações, até porque há já a ECT, para falarmos do SEC, não é? O tão famoso concurso de estímulo ao emprego científico, dos seus atrasos, do baixo número de pessoas que normalmente são contempladas pela Bolsa. Tivemos também a ABIC, tivemos também aqui o movimento 8% na semana, ou há 15 dias, tivemos também a semana passada, ou há 15 dias já a NIT, que é a Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia. Hoje estão aqui, vocês dois, a representar o Fórum dos Laboratórios do Estado. Laboratórios do Estado, que não são mais do que institutos públicos dedicados realmente à investigação e desenvolvimento. Agradecemos desde já os vossos contributos, nos trouxerem a vossa intervenção inicial. A atração e a fixação de recursos humanos qualificados, incluindo o estímulo à abertura de oportunidades de emprego e ao desenvolvimento do percurso profissional de doutorados, juntamente com a promoção e o rejuvenescimento, vocês já falaram aqui dos centros de investigação e mesmo das várias instituições, são questões que merecem a preocupação do Grupo Parlamentar do PSD. Sabemos que várias universidades têm vindo a regulamentar a carreira do pessoal de investigação, procurando observar os paralelismos e convergências necessárias, designadamente com o plasmado no Estatuto da Carreira de Investigação Científica, procurando determinar um igual tratamento para as situações em que tal se entendeu relevar, necessário e possível. São exemplos do que estou aqui a referir, a Universidade do Porto, cujo regulamento de pessoal de investigação de ciência e tecnologia da Universidade do Porto, que foi publicado em maio deste ano. Também o regulamento de avaliação de desempenho e alteração do posicionamento remuneratório dos investigadores em regime de direito privado. Esta Universidade Nova de Lisboa, também publicado em março deste ano. Com certeza que conhecerão alguns destes regulamentos e a primeira questão que gostaríamos de colocar é que pontos podem ser feitas com aquilo que advogam ser necessário para regular a avaliação do desempenho e a alteração do posicionamento remuneratório dos investigadores nos laboratórios do Estado. A segunda questão é que poderiam concretizar que parâmetros e critérios de avaliação, na vossa opinião, deveriam ser então adotados. Que dimensões devem ser sujeitas à avaliação do percurso científico e curricular do investigador? Já que afloraram alguns destes aspectos, é verdade. Por último, que boas práticas nesta matéria, nomeadamente no espaço europeu, que poderiam ser replicadas com as devidas adaptações aos laboratórios do Estado português. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes. Dava de imediato a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade, Sr. Deputado, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais agradecer a exposição inicial que fizeram. Nós já tivemos a oportunidade na legislatura passada de receber o fórum, salvo erro, duas vezes. Uma das primeiras vezes, logo ao início da legislatura, salvo erro, até para discutir aquela proposta, aquele decreto-lei do Governo 57/2016, que era aquela norma transitória para um conjunto de bolseiros que passavam para um contrato a tempo certo, e mais tarde discutimos justamente a questão das progressões e do investimento nos laboratórios do Estado, duas matérias que na altura até abordamos porque em ministérios diferentes e por isso em comissões diferentes, porque a ligação administrativa dos laboratórios do Estado nessa medida acaba por ter uma distribuição diferente daquela que nós fazemos aqui quando discutimos as questões laborais. É verdade que quando o Governo descongelou, digamos assim, ou permitiu que dentro das instituições de ensino superior existisse uma modalidade de progressão interna, e nós fomos críticos disso, porque nós achávamos que era importante a medida ter sido alargada não só dentro das instituições de ensino superior, numa lógica de progressão para todos, ou pelo menos aqueles que cumpriam um conjunto de requisitos, e não apenas entregar à responsabilidade das instituições fazer ou não isso, e com critérios muitas das vezes diferenciados de instituição para instituição, mas no caso dos laboratórios do Estado, nenhuma coisa nem outra. Portanto, no caso dos laboratórios do Estado, nem a questão da possibilidade das progressões internas foi colocada em cima da mesa, e nós na altura criticamos isso. Há neste momento, e é uma visão que eu tenho também pessoal, obviamente do Grupo Parlamentar do Bloco, mas também pessoal, que há alguns passos importantes que têm sido dados para abrir a discussão da atualização do Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Eu acho que era uma matéria que estava completamente fora de questão no início da anterior legislatura, e que eu acho que com as várias alterações e com as discussões que o próprio Parlamento foi fazendo sobre a realidade da profissão de investigador em Portugal, que há hoje uma possibilidade de fazer isso. Isso acarreta-nos duas responsabilidades muito grandes, na minha opinião. A primeira das responsabilidades é garantir que não caímos nenhum erro, que parece ser uma pressão existente, principalmente de algum meio universitário, que é uma junção de carreiras, fazendo com que a de investigação científica fique praticamente esquecida. Eu acho que isso é perigoso, não porque o debate esteja já feito a priori, mas é perigoso porque a realidade da investigação em Portugal não são os laboratórios associados aos centros de investigação nas instituições de ensino superior. Essa é uma realidade muito importante, mas os laboratórios do Estado continuam a prestar um trabalho fundamental, aliás, trabalho esse que tem sido posto em causa porque tem havido uma política ao longo destes 20 ou 30 anos de uma certa desvalorização daquilo que é o seu papel. Para terminar, porque o tempo é muito pouco, nós ouvimos com muita atenção e de bom grado as propostas que aqui nos trazem. Acreditamos que até ao Orçamento do Estado vai ser muito difícil lançar um debate desta natureza do ponto de vista daquilo que é as alterações ao Estatuto de Carreira, mas do ponto de vista orçamental, possivelmente até falaremos em breve para podermos afinar algumas destas matérias. E mais uma vez o tempo não me permite, mas agradeço imenso a vossa vinda cá.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Eu dava de imediato a palavra à Sra. Deputada representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Paula Santos. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria também de cumprimentar-vos e agradecer os contributos e as questões que aqui trazem à discussão e à reflexão na Assembleia da República. Nós, em torno das questões da ciência e em torno das questões das carreiras nesta área, temos aqui um conjunto de problemas estruturais. E eu identificava dois. Por um lado, a limitação de financiamento dos laboratórios do Estado, que tem sido um entrave para assegurar também a garantia de um conjunto de direitos e a progressão e a integração na carreira mais investigadores e de facto depois isso acaba por ter consequências, como bem aqui disseram, até inclusivamente nos concursos públicos e nos júris depois na sua constituição, que acabam depois por não ser elementos da carreira e acaba por trazer essa limitação. E depois um outro elemento estrutural que é de facto a questão associada à carreira em si, da sua revisão, aliás, de estar colocada em cima da mesa a sua revisão, e ao longo de todo este período, e já passaram vários governos entretanto no nosso país, e nunca ter sido dada uma resposta efetiva. A par disto, aquilo que nós identificamos e aquilo também que nos transmite muitas das vezes é que há uma desvalorização da carreira, acaba por haver, e tudo isto contribuir para uma desvalorização da carreira que nós consideramos que é muito negativo, naturalmente para os investigadores em primeiro lugar, mas é muito negativo também quando pretendemos que haja de facto um desenvolvimento, um maior investimento no sistema científico e tecnológico nacional, e depois quando olhamos para as questões da carreira, que são elementos estruturantes para poder haver esses avanços, não há esse investimento. Aquilo nós temos vindo a acompanhar esta situação, temos vindo a colocar de facto a necessidade desta revisão, e a verdade é que depois também ao longo de todo este tempo chegámos a esta situação em que nos vieram aqui colocar em que nem há progressão porque não tiveram a avaliação como deveria ter sido e não houve a revisão da carreira, acaba por haver a criação de um conjunto de situações de desigualdade também entre os próprios investigadores, o que vai introduzindo injustiças naturalmente e que devem ser, como é óbvio, combatidas, e acaba pois, por haver um conjunto de investigadores há anos, se calhar alguns há décadas, e que não têm essa mesma progressão. E isso é, de facto, também de uma enorme injustiça. Nós entendemos, para terminar, o tempo não é muito, eu gostava de fazer aqui duas perguntas muito rápidas, mas nós entendemos que, naturalmente, se deve combater a precariedade. Os contratos que foram designados, os contratos do emprego científico, a lei, e até foi uma proposta do PCP, prevê que possa haver uma integração na carreira. Esperemos que não haja, de facto, obstáculos para impedir essa integração, eu estou a dizer porque sabemos que os há, e de facto esta é também uma limitação. Consideramos que se deve combater a precariedade também em toda na área da ciência, e que se deve, de facto, e o caminho passa pela valorização evolução da carreira. E era aqui que eu gostaria de colocar duas perguntas. Nós temos colocado como proposta, vou terminar, Sr. Presidente, proposta que a carreira de investigação científica possa reintroduzir as categorias de estagiário e de assistente de investigação. Gostávamos de ouvir a vossa opinião sobre esta questão. E depois, relativamente aos pontos que já percebi que houve aí, já percebemos que houve aí, de facto, um conjunto de desigualdades, como é que acham que é a solução que deve ser adotada? É, de facto, avançar por um sistema de avaliação que seja justo ou propõe alguma situação, algum regime transitório nesta fase?
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Eu também, porque esta questão do tempo é, muitas vezes, uma questão difícil de gerir, como muitas outras coisas. Mas agradeço a intervenção da Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e ia passar de imediato a palavra à Sra. Deputada, representante do Grupo Parlamentar do CDS-PP, deputada Ana Rita Bessa, quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para então cumprir o tempo, começo por cumprimentar o professor Arlindo Gonçalves e o professor Pedro Pousado pelo Fórum do Conselho dos Científicos Laboratórios do Estado. E tenho só duas perguntas. Eu acho que vou tentar ser muito concreta. A primeira tem que ver com isto. De facto, na legislatura anterior, em outubro de 2018, se não me falha a memória, mas por volta dessa altura, circulou a disponibilidade por parte da tutela do mesmo ministro que temos hoje em dia, do Ensino Superior e da Ciência e Tecnologia, a intenção, a disponibilidade e a intenção da revisão do Estatuto da Carreira de Investigação, que é de facto uma competência exclusiva do Governo, estamos completamente de acordo. Também sei que essa intenção foi manifestada até com um prazo. Dizia-se que na primavera do ano seguinte a ideia era fechar este assunto, criando, tanto quanto se percebeu à data, um paralelismo mais efetivo, como dizem, com o Estatuto da Carreira Docente Universitária, que é aquele onde se aproxima, de facto, mais. Circulou um documento, numa consulta oficiosa, mas depois acabou por não acontecer nada e, quando confrontado com isto, o Sr. Ministro disse que, afinal, não estava previsto para a legislatura anterior e que o assunto ficava assim encerrado. Eu parto do princípio que as pessoas não fazem as coisas para aquecer, não é? Portanto, e que, em princípio, quando avançam tanto assim num processo, no sentido até de ter já uma proposta, alguma coisa as motivou e também alguma coisa as motivou para parar. Pronto. E, portanto, aquilo que eu não sei, e gostaria de ter a vossa opinião, é o que é que fez com que o processo se parasse. Porque eu acho que é aí que está o tema para desbloquear para a frente, não é? O que é que é o problema? Talvez me possam ajudar a perceber o que é que é. É porque gera tensões dentro de, junto dos próprios investigadores? É porque gera tensões com outras carreiras? Onde é que está o nó que é preciso desatar para que esta proposta possa avançar? Primeira pergunta. Segunda questão. Sou completamente sensível àquilo que, nas vossas comunicações, que enviaram atempadamente, até para nos ajudar a pensar sobre o assunto, enviaram, e no ponto número 7, dizem, não há regulamentação de avaliação de desempenho do pessoal da carreira de investigação científica e, portanto, não há alterações das posições de posicionamento remuneratório, nem norma que possa fazer tal coisa, não é? Pronto. E eu sou particularmente sensível à avaliação de desempenho e à progressão por mérito, em vez de simplesmente por estarmos estacionados 6 anos num determinado posto. E, portanto, também acho que é aqui que temos que mexer. Este é um ponto central. Pronto. Agora, aquilo que dizem quando fecham o documento, que é preciso por qualquer via criar esta norma de avaliação e sugerem até que seja por via do Orçamento de Estado, aí eu já tenho uma discordância, porque até como no e-mail que anexam ao vosso papel, o Orçamento de Estado distingue-se na conclusão do seu próprio ano e, portanto, não pode ser por esta via. Tem mesmo que ser pela revisão da carreira. E, portanto, circularmente, volta à mesma questão. O que é que nos impede, ao Governo, o que é que está a bloquear esta revisão nestes termos? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelo cumprimento rigoroso em relação ao tempo, que é sempre um fator difícil de controlar. E nós temos agora... Está? Eu tinha indicação que iria intervir por via Skype uma senhora deputada, mas não estando presente, voltámos à primeira forma, que é a intervenção do fórum, que aqui os traz com um conjunto de questões que
foram complementadas também com as questões apresentadas pelos diversos grupos parlamentares, e de maneira que eu devolvi a palavra ao Sr. Presidente Professor Pedro Pousão, representante do Fórum, e ao Sr. Engenheiro Arlindo Gonçalves, naturalmente, quando entenderem usar a palavra de forma complementar, podem não fazer à vontade, têm 10 minutos, como sabem, com a condescendência absolutamente possível, naturalmente, mas procurando cumprir ao máximo o tempo que está estabelecido. Tenha a bondade.
Bom, eu vou tentar responder ali algumas questões que foram postas e depois eu peço ao meu colega que responda também às outras. Em relação à senhora deputada do PSD, o que é que se fez no IPMA? Vou dar apenas o exemplo do IPMA. Como ninguém tomava essa iniciativa, os investidores tomaram a iniciativa de criar uma grelha de avaliação. Foi um trabalho longo, penoso, de meses, porque agradar a gregos e troianos, como deve calcular, e conseguir fazê-la aprovar em plenário, foi-se ponderar toda a missão do IPMA, porque o IPMA tem, desde investigadores que trabalham em áreas mais, digamos, fundamentais, e investigadores que têm que estar a fazer a avaliação da pesca. A avaliação da pesca é para onde dar resultados, não é? A gente anda a avaliar a sardinha, só vê boca para avaliar. E, portanto, há pessoas que estão no IC, estão em comissões, portanto, fez-se aqui uma avaliação em que o investigador podia, para já, ter um ponderar o seu perfil mais para o lado, digamos, académico, chamemos-lhe assim, ou mais para o lado da missão. E, portanto, fez-se uma grelha para abranger, digamos, as diversas vertentes da avaliação, mas toda ela com toda uma série de coisas, quantos artigos é publicou, quantos relatórios fez, quantos parceiros deu, quantos alunos orientou, por aí fora. E, portanto, ela tem uma parte numérica e depois tinha uma parte mais de avaliação feitas por avaliadores externos, não pelo chefe de visão, por dois avaliadores externos que olhavam para o relatório. Atenção que nós já fazemos relatórios trienais, que já somos obrigados a fazê-los, não servem para mais nada, mas já os fazemos, e portanto fez-se uma grelha que depois permitia até, digamos, a pessoa orientar o seu perfil e, portanto, o tipo que tinha, digamos, estava mais massacrado com coisas que o Estado tinha que fazer. Eu não devo relembrar aqui que os laboratórios de Estado têm missões obrigatórias e não facultativas. Há coisas que eu tenho que fazer de investigação, não é só porque eu gosto, é porque me mandam fazer, porque o Estado tem que responder a questões. Temos agora o exemplo do Covid, e ouvimos a toda hora o Instituto Ricardo Jorge assim, o Instituto Ricardo Jorge assado, ninguém foi perguntar, é preciso resolver problemas. Há uma ponte que está em ruínas e vem perguntar ao LNEC para ver se podemos passar por essa ponte. Não perguntam se querem lá ir ou não, não é? Portanto, há missões que são obrigatórias. E, portanto, fez. A questão, depois passo aqui a palavra ao Arlindo, falou menos, mas a questão que me falou há um bocadinho do Orçamento de Estado não era essa. É que, normalmente, por boa vontade que existe nas instituições de abrir os lugares de promoção na carreira, e os lugares de promoção na carreira têm a ver também com a atribuição, ou seja, eu não posso estar num júri, por muitos anos que tenha, por muitos artigos que tenha publicado. Aqui há uns anos vieram para Portugal os investigadores que tinham mais de 100 artigos publicados, eu tenho 160, portanto, e não passo de investigador de auxiliar por causa disso. E, portanto, não é isso que nos traz, portanto, essa promoção. O que se fez, o que o Orçamento de Estado fez foi permitir o concurso interno que liberta, digamos, é evidente e todos sabemos que se houver um concurso, mesmo que seja internacional, pois 90% das pessoas que estão nos respectivos laboratórios, pois com certeza terão currículo para o lugar que vai ser aberto. Mas a lei obriga-nos a prever que não. Epá, os tipos resolveram todos fazer a greve e ninguém quis concorrer ao lugar. Vem tudo gente da China ocupar os lugares. Bom, então temos de ter o dinheiro todo. E aí é que o Orçamento de Estado depois não nos deixa cabimentar. Portanto, esta questão de pedir, a mesma questão de exceção que se fez para as universidades e para os politécnicos, que se aplica aos laboratórios de Estado. Então, tão simples quanto isso. Não vai resolver o estatuto da carreira, vai só resolver repor um bocadinho a verdade em termos de promoção na carreira. Foi só isso. Porquê que se fez para as universidades? Porque se verificou que estavam a ficar sem catedráticos e sem associados para os júris e para a normal função e para a sua acreditação. O mesmo que se passa com os laboratórios de Estado. Portanto, é só isto. Agora, o restante é para se gerir por um estatuto com regras com transparência em que as pessoas sejam avaliadas. Portanto, eu gostaria aqui... Entretanto, em relação ao DL57, ele é uma coisa que não vai a lado nenhum. Ou seja, o DL57 permitiu criar algum emprego para os jovens, sem dúvida, mas ele não tem continuidade. Eu tenho muito medo do que é que vai se passar daqui a 4 ou 5 anos. Ou seja, eles não estão no que... Pronto, eles não estão integrados na carreira de investigação. Portanto, essa questão é importante. Assim como ainda hoje, temos uma grande discussão à volta da integração na carreira dos PREF-PAP. Continuam a não estar todos integrados e continuam a haver laboratórios de Estado e a ler a lei de outra forma. Portanto, já agora, só para hoje chega sobre isso. Sr. Arlindo, passo-te a palavra. Pois, mas o DL57 foi bom para acabar com certas bolsas, mas tem que ter um destino. Desculpe só... dá-me só um segundo, para lhe responder ao assistente. Eu aqui, o ano passado, nós ganhámos uma Maria Curie. Uma Maria Curie é uma bolsa internacional para fazer um programa doutoral. Nós, com a Universidade do Algarve e com várias universidades de medicina do país. Porque os peixes, às vezes, são modelos bons para estudar a formação dos ossos. E foi um sarilho em Portugal, porque a Bolsa, a Comissão Europeia, só permite contratos. E o IPMA não tem autonomia para contratar. Bom, isto foi até ao limite de todos os prazos para não termos que devolver o dinheiro, porque como não temos a figura do assistente nem do estagiário, tivemos que atribuir uma bolsa e a Comissão Europeia criou um contrato. Ou seja, até nesse aspecto, estivemos quase no limite de ter que devolver o dinheiro todo e Portugal perder um lugar por falta realmente dessa situação.
Começaria pela ordem que nós falámos, em que os senhores deputados falaram. Segundo, eu não fixei os nomes, peço desculpa, o senhor deputado representante do Partido Socialista pediu, creio, não sei se bem entendi, que fosse disponibilizado mapas do pessoal, quer dizer, proporções de investigadores auxiliares e para uma melhor apreciação. É isso que nós iremos também enviar para a Comissão com o pedido que seja distribuído. É evidente que nós viemos aqui reclamar, mas temos que reclamar, passo a expressão, expor as nossas dificuldades, mas reconhecemos que tem sido feito um esforço dos governos, que no âmbito para a integração de precários, do emprego científico, e, portanto, temos consciência disso, e muita coisa boa tem sido feita, mas achamos também que o que estamos a pedir, não é muito e é perfeitamente enquadrável dentro das nossas dificuldades que, digamos, atravessamos. A senhora deputada do PSD falou nos regulamentos. Portanto, o que se pretende é que, com a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, se estabeleçam as linhas gerais. Depois, cada escola, cada laboratório, cada instituição irá definir o seu próprio regulamento interno, digamos, como acontece nas universidades. As universidades têm uma lei geral, não é? E agora cada faculdade, cada escola tem o seu próprio regulamento interno, atendendo à especificidade. Portanto, o que terá que ser feito pelo governo é o regulamento geral, genérico, e depois caberá aos laboratórios do Estado fazer o trabalho de casa e criar os seus próprios regulamentos internos, de modo a habilitar, classificar os investigadores com mérito ou menos mérito. O Bloco de Esquerda, creio que não colocou nenhuma questão, digamos, suscitou essas, enfim, a história. Nós, acho que teve uma comissão dos relatórios de Estado em 2017, aqui na Comissão de Ciência também. A senhora deputada do PCP falou no financiamento, de facto, é mais uma dificuldade, mas que nós nem quisemos trazer aqui neste momento, para não, digamos, dispersar a nossa atenção, que está neste momento focada fundamentalmente, como disse, na progressão remuneratória e na promoção entre carreiras, né, para evoluir na carreira. De facto, no que se refere à progressão remuneratória, a carreira de investigação, sendo uma carreira especial, digamos assim, está pior do que as carreiras normais, porque as carreiras normais, pelo menos de dois em dois anos, estão a ser avaliadas. Em 2018 foram, em 2020 agora vão ser também avaliadas, não é? Portanto, relativamente a 2020, e isso é que a investigação a gente não sabe. E, portanto, é realmente desmotivante, não é? O facto da carreira de investigação acabar por estar pior do que as carreiras normais, digamos assim, as carreiras gerais. A ideia de voltar a ter estagiários de investigação, para mim agrada-me, a minha opinião pessoal agrada-me, acho que a formação é boa. Porque antes no LNEC havia isso, não é? Eu entrei como assistente de investigação, depois fiz o doutoramento, na altura nem era doutoramento, era especialista do LNEC. E portanto, essa carreira, não é? Eu acho que era boa, porque as pessoas iam se habituando à casa, mas é uma questão que pode estar em cima da mesa quando for feita a tal revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Sobre o regime transitório da avaliação, é isso que nós dizemos aqui, é pelo menos um ponto, quer dizer, que agora, na lei do orçamento, e isso está na mão dos senhores, dos seus deputados, que a lei do orçamento contempla aquilo que a lei do orçamento de 2018 contemplou. Pelo menos isso. E é isso que está nas mãos. De facto, não está nas mãos da Assembleia da República rever o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que é uma competência do Governo. Mas, portanto, isto digamos, lutar ou pugnar para que essa medida seja introduzida na lei do orçamento é uma competência da Assembleia da República. E, portanto, o que nós realmente pedimos é que essa disposição constava da lei do orçamento de 2018, volta a constar agora na lei do orçamento para 2021, e que a tal abertura de concursos internos, que na lei do orçamento de 2019 contemplou as instituições de ensino superior, possa também contemplar a carreira de investigação. E, portanto, é um pedido que eu penso, que nós pensamos que está nas mãos da Assembleia da República, e é isso que vamos, digamos, tentamos suscitar junto dos seus deputados esse apoio, e é isso que nos trouxe cá, fundamentalmente.
Posso aproveitar
estamos
só...
A chegar, estamos é um mesmo segundo, em cima do tempo.
É só o segundo para responder ao Sr. Deputado do CDS sobre a questão. O problema dos laboratórios de Estado é que tem várias tutelas, portanto temos que falar com vários ministros, essa é que é a grande tendência e a grande dificuldade. Quando falamos com o Ministro da Ciência, que tutela, ele deu a maior das aberturas, mas ele disse, mas espera, atenção que há a Ministra da Saúde, há o Ministro do Mar, a Ministra da Agricultura, essa é que é a dificuldade. Pronto, era só este reparo.
Muito bem, agradeço ao Sr. Professor Pedro Pousão, de facto a rapidez na conclusão também, portanto ficamos com o tempo esgotado, mas deram e prestaram os esclarecimentos que entenderam por pertinentes depois da explanação inicial aos senhores deputados e às senhoras deputadas presentes. Cumpro-me agradecer, em nome da 8ª Comissão, a vossa presença hoje aqui, e desejar que nos possam facultar depois o documento que nós faremos em encaminhamento para os respectivos grupos parlamentares, no sentido de os dotar também de elementos que são importantes para a vossa causa também, de maneira que, muito obrigado pela vossa presença, e agora acompanho-vos até portanto, à saída da sala, e foi um gosto ter-vos cá, disponham sempre. Muito obrigado.
Nós agradecemos, em nome do Fórum, a gentileza, mais uma vez, de nos receberem aqui nesta casa.
Está registado. Muito obrigado.
Ora bem, senhores deputados e senhoras deputadas, estamos em condições de retomar a nossa reunião. Relativamente à ordem do dia que está à vossa frente, eu tinha uma questão a colocar ao plenário, referindo-me também àqueles que estão ausentes. Nós temos previsto ainda um conjunto de matérias para serem avaliadas. Eu tenho aqui tenho um pedido, senhores deputados e senhoras deputadas, tenho um pedido relativamente ao ponto 15, porque temos aqui o autor do requerimento que compõe esse mesmo ponto, se poderia ser, portanto, na fase inicial da reunião, portanto, apresentado esse ponto. Obviamente que coloco essa questão, porque já tínhamos aprovado a ordem do dia e alguns ajustes, coloco a questão aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Pronto, não havendo objeção, então, e íamos passar, portanto, ao ponto 15, que tem a ver com a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Partido Chega para a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação para prestar esclarecimentos sobre o despacho que anula a decisão da escola que garantia que os discentes transitassem de anos por não terem frequentado a disciplina Cidadania e Desenvolvimento. Como temos entre nós o autor, o Sr. Deputado André Ventura, do Partido Chega, eu dava então, com a anuência dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas, dava para a apresentação do requerimento, portanto, a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Tenha a bondade, pode usar a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado aos membros da Comissão. O requerimento é evidentemente simples, prende-se com um caso concreto que tivemos conhecimento, mas tem um âmbito mais genérico e eu vou, portanto, explicá-lo, apresentá-lo muito brevemente, sem vos querer tomar muito tempo. Chega a considerar a liberdade para os pais educarem os seus filhos um direito fundamental ao abrigo do Estado de Direito, da Constituição da República, no seu artigo 36, que no número 5 determina que os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos. O ensino escolar em Portugal, neste momento, permite basicamente tudo e que sejam dadas todas as oportunidades para ajudar a passagem de ano dos alunos, como vimos ainda no último debate no orçamento. Dificilmente alguém chumba de ano. Mesmo com notas negativas a matemática e português, os alunos acabam por passar de ano. Inclusivamente foi notícia há poucos dias que um terço dos estudantes continua a entrar no ensino secundário com nota negativa à matemática. É absolutamente inaceitável que dois alunos com elevado mérito escolar, no caso em concreto que aqui apresentamos, com média de 5 valores, média absoluta, quadro de honra e participantes vencedores em múltiplas Olimpíadas Educativas, sejam obrigados a retroceder 2 anos por não terem frequentado a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Num país que se prepara para abolir os chumbos até ao 9º ano, que se pauta pela mediocridade neste aspecto, que deixa alunos com 4 ou mais negativas passarem sucessivamente de ano escolar, tenta-se limitar e castigar 2 alunos de excelência com provas dadas em toda a comunidade e currículos escolares. O Governo dá assim mais uma prova de absolutismo em termos de passagens administrativas e de um inaceitável autoritarismo. Comunidades exigem, às quais lhes é permitido retirarem os filhos da escola. A alunos de excelência aplicam-se castigos, obrigando-os a repetir toda a matéria que fizeram com elevado aproveitamento, apenas pela disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, cujos conteúdos foram nos últimos dias amplamente divulgados, debatidos e repudiados por uma parte importante da sociedade civil portuguesa. Os 2 alunos em causa não frequentaram a referida disciplina, porque os seus encarregados de educação usaram um direito garantido na Constituição, que é o da objeção de consciência. Porém, o Ministério da Educação emitiu recentemente um despacho assinado pelo Sr. Secretário de Estado da Educação, Dr. João Costa, onde anula a decisão da escola que garantia que os discentes transitassem de ano nestas situações. O artigo 67 da Constituição é claro ao garantir que o Estado reconhece a Constituição da família e assegura a sua proteção, mencionando na sua linha C a tarefa de cooperar com os pais na educação dos filhos. Cooperar e não impor. Foi esta a norma inscrita na Constituição que não permite que o Estado dirija a educação, mas que coopere com os encarregados de educação nessa educação. Cooperar não é coagir, nem é dirigir, nem é impor. E, infelizmente, é o que o Estado está a fazer nesta situação ao tentar sobrepor-se aos pais na educação dos filhos. Em diversos países, inclusive da União Europeia, podem não frequentar aulas que contenham conteúdos semelhantes aos lecionados na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, conforme foi também tornado público recentemente por vários órgãos de comunicação social, sem serem ostracizados e vendo as suas diferenças e opiniões respeitadas, como deve ser num Estado democrático. Estamos a falar de uma instrumentalização de crianças, a imposição de uma cultura de medo a todas as famílias portuguesas. Esta atuação do Estado é um ato de violência para com as crianças, que até à data foram alunos de excelência em toda a sua atividade académica. O Chega quer ver esta situação rapidamente resolvida para que estes cidadãos possam prosseguir os seus caminhos académicos sem serem condicionados pelo Estado ou pela visão moralizante que o Estado tem da escola pública. Vimos por este meio, ao abrigo do regimento da Assembleia, solicitar que o seu Secretário de Estado da Educação, o Dr. João Costa, venha a esta comissão explicar os motivos para a retenção em 2 anos de 2 excelentes alunos do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, obrigado pela deputado, oportunidade. Pela apresentação do requerimento que fez e agora está a discussão aberta aos Srs. Deputados e Srs. Deputadas da Comissão. Eu tenho já um pedido de palavra para o efeito do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Estevão Martins. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos naturalmente comentar grande parte das considerações que aqui foram feitas no teor do próprio requerimento que aqui é apresentado, mas, no nosso entender, este requerimento está, antes de mais, ultrapassado no tempo. É por esse mesmo motivo que o iremos votar contra. E está ultrapassado no tempo precisamente porque já houve 2 oportunidades desde que ele foi submetido para que pudesse ser questionado diretamente o responsável do governo que aqui neste caso é referido e por isso no nosso entendimento não dá para fazermos uma gestão da própria agenda da comissão em função das ausências de determinado deputado ou grupo parlamentar e por isso é este o motivo que nos levará a votar contra este requerimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. Eu dava a palavra à Sra. Deputada e Vice-Presidente da Mesa, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade, Sra. Deputada,
muito
pode
obrigada,
usar a palavra.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, depois do episódio que deu origem ao requerimento de vinda do Secretário de Estado por parte do Sr. Deputado André Ventura, já houve uma audição regimental com o Sr. Ministro em que esteve presente o Sr. Secretário de Estado, João Costa, e em que um deputado do PSD questionou o Secretário de Estado exatamente sobre esta matéria. Já houve um debate de atualidade no início do ano letivo com a presença do Sr. Secretário de Estado, João Costa, na Conferência de Líderes, onde o Sr. Deputado André Ventura tinha assento e a que faltou, tal como faltou a audição regimental anterior. Já houve um debate sobre o início do ano letivo com o Sr. Deputado faltou, já houve a discussão de outros requerimentos para a vinda do Sr. Ministro por matérias de atualidade aqui na Comissão a que o Sr. Deputado faltou e, portanto, o Bloco de Esquerda não tem nada contra a aprovação de vindas de ministros devido a questões de atualidade e isso é o trabalho normal da Comissão. Agora, não, esta matéria não se trata de matéria de atualidade, esta matéria trata-se do Sr. Deputado André Ventura querer marcar a agenda desta Comissão ao ritmo do seu absentismo. E ora, para isso nós não estamos disponíveis. Já houve muitas oportunidades para debater este assunto nesta comissão. O Sr. Deputado entendeu ou não quis estar presente. E, portanto, as comissões não podem embarcar a sua agenda à luz da indisponibilidade de um deputado individual para participar nas reuniões em que as entidades que o Sr. Deputado requereu já estiveram e já falaram sobre esse assunto. Portanto, senão, daqui para a frente, qualquer um de nós faltava à audição com o ministro em que o assunto é colocado e depois ia marcar, de acordo com a sua agenda, a vinda do ministro para poder discutir aquele assunto porque faltou a audição regimental. É este princípio que nos parece que não faz sentido subscrever aqui na comissão ou em qualquer outra.
Muito bem, Sra. Deputada, está expressa a ideia e o pensamento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu dou a palavra, se não houver mais nenhuma inscrição, eu tenho ali a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, eu penso que é mais salutar ouvirmos os Srs. Deputados e depois, naturalmente, ouvirmos o autor do requerimento também. Tenha a bondade, Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Ana
Muito obrigada,
Rita
Sr. Presidente. O CDS não subscreve todas as considerações do requerimento do Chega na sua dimensão preambular, mas o CDS entende que, dada a gravidade da medida aplicada e a sensibilidade que tem gerado na sociedade, se justifica ouvir o Sr. Secretário de Estado e, por isso, o CDS votará favoravelmente este requerimento.
Muito bem, ouvimos a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu não sei se temos, porque a sessão também está a ser participada por via digital,
se temos alguém inscrito para colocar alguma questão. Se não tivermos, então, o Sr. Deputado André Ventura tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para encerrar e depois ausentar-me, é que temos noutra comissão onde tenho assento, só para esclarecer aqui dois aspectos. Primeiro é que eu não pertenço a esta comissão em efetividade e, por isso, não poderia estar presente noutro tipo de iniciativas que esta comissão teve, para esclarecimento da senhora deputada. Quanto ao absentismo, acho que ficou claro. Se quiser, eu trago-lhe a capa do Diário de Notícias da última sessão legislativa, que disse que o Bloco de Esquerda foi quem mais faltou na última sessão, mas eu depois envio-lhe isso por e-mail, que eu já vi que vê poucos e-mails, eu envio-lhe depois para poder ler melhor. Se quiser, também trago uma cópia, que eu sei que às vezes não vê muito bem as coisas, e eu trago. Só para esclarecer aqui que este projeto não tem que ver com questões de agenda política, tem a ver com uma questão da atualidade e gravíssima, porque estamos a falar de dois casos concretos em que alunos foram prejudicados, são parte de um sistema educativo que mantém estes problemas e, portanto, nós entenderíamos que se a situação tivesse sido resolvida não faria sentido este requerimento, mas uma vez que a situação se mantém e os seus efeitos jurídicos se prolongaram, não cessaram, que é um dos requisitos para que, penso, as audições sejam consideradas pertinentes e atuais, os seus efeitos jurídicos mantiveram-se, não cessaram, faz sentido que os responsáveis políticos por manter estes efeitos jurídicos sejam ouvidos, porque até hoje, apesar de todas as audições, quer no Parlamento, quer em termos públicos, estes responsáveis políticos não determinaram nem disseram se aceitam a situação consolidada tal como está, se vão fazer alguma coisa para resolver, ou se não, porque senão o Parlamento corre o risco de dizer, bom, já passou o tempo, então os alunos já não interessam, paciência, se fosse há duas semanas podia ser, como é agora já não pode ser. E, portanto, nós entendemos que este assunto é pertinente, entendemos que os alunos continuam a viver esta situação e que se não a resolvermos, outros alunos daqui a uns meses estarão exatamente na mesma situação, pelo que mantemos o requerimento, submetemos à consideração do Sr. Presidente e da Comissão e esperamos o melhor entendimento por parte dele. Muito obrigado.
É para isso que aqui estamos, para dar o destino final relativamente a esta intenção e a este requerimento. Estamos habilitados a poder, então, proceder à sua votação. Eu pedia àqueles que nos acompanham por via digital também a atenção para a votação, desde já, e então submetia o requerimento que, grosso modo, pretende a audição do Sr. Secretário de Estado do Adjunto e da Educação, pelos motivos que todos já têm conhecimento. Eu vou colocar, então, o requerimento à votação. Quem vota contra... Vota contra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota a favor? Vota a favor o Grupo Parlamentar do CDS-PP e o Grupo Parlamentar do PSD. Relativamente, não temos indicação pela via digital. Portanto, o requerimento está reprovado. Pretendia a senhora deputada e vice-presidente da mesa usar a palavra para...
Apenas esclarecer que, segundo aquilo que tem sido a norma nas várias comissões, nada impede a presença do seu deputado nas audições ao ministro, nas comissões onde não tem assento, apenas com o acordo dos grupos parlamentares presentes, não terá acesso à grelha regimental, mas é possível ter direito à palavra, já aconteceu com outros deputados únicos e outras comissões. E, portanto, tal como tem direito a apresentar aqui o requerimento, teria tido direito, se tivesse sentado, a participar e a assistir numa das audições regimentais.
Muito bem, então os esclarecimentos complementares aduzidos, naturalmente. Pedimos, portanto, pedimos a compreensão, naturalmente, das regras deste debate. Já foi esgotado na votação do documento. E, portanto, vamos passar então ao ponto seguinte, que é o ponto da aprovação das atas. Eu dava nota só aos senhores deputados e das senhoras deputadas relativamente à ata do dia 15 de um pedido de, eu diria que mais de precisão, relativamente à intervenção da senhora deputada Telma Guerreiro, penso que não me falha a memória, eu penso que foi disponibilizado também portanto, o seu conteúdo, portanto, a todos os senhores deputados e senhoras deputadas, eu perguntava se estão em condições de poder apreciar, quer uma, quer outra, a ata de 15 e de 23 de setembro. Não havendo objeção, quer dizer que estamos todos em condições, com a introdução do pedido efetuado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para alteração da ata no que diz respeito à intervenção que teve a Sra. Deputada Telma Guerreiro. É assim, mas o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins queria usar a palavra. Tenha a bondade.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Ainda sobre o ponto anterior, o Sr. Presidente disse reprovado, ou estou equivocado?
Reprovado. Sim, sim, sim.
Pronto,
sim.
Obrigado.
Exato.
Havia aqui uma certa confusão, era só para clarificar. Muito
se obrigado. Calhar estava com a máscara, naturalmente. Não,
obrigado, obrigado.
É fazer o somatório, portanto, da representatividade. Ora bem, estamos então em condições de proceder à votação das atas. Estão esclarecidos relativamente à questão do dia 15 e à questão do dia 23 também. Bem, então vamos votar as atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão as atas votadas por unanimidade, com aquela nuance que já aqui introduzi, do pedido da Sra. Deputada Telma Guerreiro, de precisar melhor a intervenção que lhe estava atribuída e, portanto, vai ser acoplada a essa mesma ata. Agora, estando o ponto 2 passado, temos comunicações do Presidente. Temos aqui um pedido, que é de vosso conhecimento também, de audiência da Orquestra Geração. Qual é o assunto? Equacionar questões respeitantes à viabilidade do projeto. Não sei, portanto, se têm conhecimento este projeto. Geração é um projeto que associa a música, sobretudo aos jovens com menos possibilidades de acesso ao ensino da música. É um projeto que eu pessoalmente conheço bem, já por contactos diretos, mas, no entanto, não deixa de ser útil também deixar aqui esta nota. Pretendem, nesta audiência, equacionar questões respeitantes à viabilidade do projeto. Este projeto está centrado aqui na zona de Lisboa, mas, obviamente, que espalha, portanto, o seu trabalho também pelo país, por onde é chamado. Relativamente a este pedido de audiência, a questão que nós aqui colocamos é a transversalidade ou não desta questão. Como é um projeto da área onde estamos enquadrados, era de atribuir a um deputado piloto e, portanto, cabe essa indicação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu perguntava se tem registo para nós podermos já fechar o assunto no que diz respeito à audiência. Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai depois proceder à informação. Eu agradecia que materializassem depois realmente esses pedidos, porque é muito mais funcional e fácil para nós darmos sequência ao processamento dos vários temas que temos em agenda e que dependem da indicação dos grupos parlamentares, dos deputados que vão colaborar com esses temas. O relatório de audiências chegou a todos os seus deputados e senhoras deputadas. O relatório da audiência à torcida verde foi deputado piloto o senhor deputado do Partido Socialista Eduardo Barroco de Melo, que visou essa audiência clarificar a entrada em vigor da nova lei relativa à prevenção da violência, racismo e xenofobia nos recintos desportivos. A questão que eu coloco é, estamos em condições de aprovar o relatório que vos foi dirigido. A questão, eu coloco-a também para os senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham. Sempre que houver a possibilidade de alguém querer intervir, eu agradecia que me fosse dado comunicação. Portanto, estamos em condições de proceder à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório no que diz respeito à audiência da torcida verde, portanto, aprovado. Baixas de iniciativas. Começamos no ponto 3.3.1, projeto de resolução número 634 desta legislatura, já da segunda sessão legislativa, da autoria do CDS-PP, em que recomenda ao Governo que proceda à construção de uma escola de segundo e terceiro ciclos do ensino básico e de uma escola do ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro, no Seixal. Baixou à comissão no dia 23/9, a semana passada. O CDS-PP informou já que pretende a discussão no plenário em conjunto com a petição 22. Portanto, está a informação transmitida e o desejo do Grupo Parlamentar autor deste projeto de resolução também já explanado. Passamos ao projeto de resolução seguinte, que é o 637 desta legislatura, segunda sessão legislativa, que está a decorrer, que tem a ver com a construção de uma escola do segundo e do terceiro ciclo do ensino básico e de uma escola do ensino secundário da freguesia de Fernão Ferro, no Conselho de Seixal, é o mesmo tema, baixou a 8ª Comissão em 23/9, no mesmo dia, e o grupo parlamentar autor do projeto, o PEV, informou que pretende a discussão no plenário em conjunto com a petição número 22. Está a informação prestada. Temos o 3.3.3, projeto de resolução 643 desta legislatura, segunda sessão legislativa, da autoria do PAN, em que recomenda ao Governo que inicie os processos tendentes à construção de uma escola básica para o segundo e terceiro ciclo e para o ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro. Baixou à comissão em 24/9. O PAN pretende, por informação obtida, já a discussão em plenário, normalmente associada também à petição 22 da 14ª Legislatura, primeira sessão legislativa. Portanto, está a informação prestada a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Temos depois o ponto 3.3.4, o projeto de resolução número 651, da autoria do Bloco de Esquerda desta legislatura, segunda sessão legislativa, pela autonomia da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova. Baixou à comissão em 24/9/2020. O Bloco de Esquerda pretende a discussão em plenário ou em comissão. Devo referir também, porque é em plenário, mas o Bloco de Esquerda está cá, e eu só queria dar nota de que temos associado a este ponto também os pontos 3.39 e 3.310, que são o 3.39 e 3.310. 3.39, que é da autoria do Partido Comunista Português, é o projeto de resolução 661 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, pela salvaguarda da autonomia da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, que baixou à comissão em 24/9. A informação é de que esta vai a plenário. E a 3.10, projeto de resolução 662, que estavam associados ao mesmo tema, o 662, 14ª Legislatura desta sessão legislativa, que é do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que recomenda ao Governo que encontre uma solução para a Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, social e territorialmente justa para o Conselho. Baixou à comissão em 24/9, é para discussão em plenário, temos aqui já a referência com a associação à petição número 40. Portanto, eu voltava ao início e ao ponto 3, é no outro, na outra página, exatamente, ao ponto 3.34, projeto de resolução 651 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa. Do Bloco de Esquerda, a senhora deputada pode falar, tem a palavra, tem a bondade. Plenário, exatamente. Vai ao plenário. Estamos informados. Depois temos do Bloco de Esquerda também o 3.3.5, projeto de resolução 652, da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, pela disponibilização de testes Covid-19 gratuitos a professores, assistentes e operacionais e alunos. Baixou à comissão em 24/9. O Bloco de Esquerda pretende a discussão em...
Sr. Presidente, é para acompanhar uma petição em plenário.
Em plenário. Portanto, esta petição vai a plenário. Estamos informados e estão informados os senhores deputados e senhoras deputadas. Depois temos o ponto 3.3.6, projeto de resolução 653 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, pela valorização da carreira docente. Nós temos aqui dois pontos associados com a mesma temática, que é o ponto 3.36 do Bloco de Esquerda e o ponto 3.3.8, projeto de resolução número 660 desta legislatura, 2ª Sessão Legislativa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que nos fala da valorização dos professores e educadores e melhoria das suas condições de trabalho. Baixou também à comissão no mesmo dia do Bloco de Esquerda, 4/9, e o Bloco, o Partido Comunista Português, também já nos informou da discussão deste projeto de resolução em plenário. Está a situação, portanto, clarificada, quer o ponto 3.6, também em plenário, por informação da senhora deputada. E, portanto, agora temos o ponto 3.37, que é um projeto de resolução da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o 654 desta legislatura, segunda sessão legislativa, em que recomenda a contratação de mais professores, técnicos especializados e trabalhadores não docentes para a escola pública. Baixou à comissão em 24/9. O Bloco de Esquerda, pela voz da senhora deputada e vice-presidente Joana Bartágua, vai nos informar que é para discussão em plenário ou em comissão. 3.37.
Sr. Presidente, esse era para discutir em conjunto com o projeto do PSD, do PCP sobre a mesma matéria, como nós dissemos na reunião passada.
Para discutir em conjunto com os pontos 6 e 7?
É assim?
É. 6 e 7. É assim, Sra. Deputada? Eu vou relembrar o ponto 6 e 7, que foi pedido para ser remetido para o final da ordem do dia pelo Sr. Deputado e coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Estevão Martins, é que o ponto 6 é a discussão do projeto de resolução 605 do Bloco de Esquerda, recomenda a integração de assistentes operacionais precários na escola pública, e o ponto 7 é a discussão do projeto de resolução 627 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, recomenda ao Governo a contratação de todos os trabalhadores necessários ao funcionamento da escola pública. É assim, juntamente com o 3.37. Então, ajude-nos a clarificar. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, são dois projetos, e eu por acaso não os estou a encontrar aqui, porque acho que ele está na descida e não na discussão. São dois projetos diferentes. Há um projeto que acabou de baixar à comissão, que é o 654, que é o 3.3.7. Pronto, que nós já tínhamos dado indicação na reunião anterior, que é para ser discutido em conjunto com o projeto do PCP, se me ajudarem eu chego lá mais, está aqui, que é o 7, que é o ponto 7, o 627. Pronto, nada a ver com o ponto 6 do 605 do, exatamente.
Se a memória não me falha, que é o ponto 6, não, é o ponto 7. O 627 que recomenda ao Governo a contratação de todos os trabalhadores necessários ao funcionamento da escola pública. Isso, vão os dois a plenário ou são discutidos em comissão? Em comissão.
Já estão agendados para serem discutidos em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão, ok. É. Tá. 3.37 mais o ponto 6. Não, mais o ponto 7. Ok. Mais o ponto 7. Mais ponto 7 para discussão em comissão. Deixar aqui uma nota que foi pedido, portanto, a avaliação do ponto 6 e ponto 7, logo no início da ordem do dia, para ser avaliado no, na parte final portanto, do nosso plenário. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, como estamos a falar agora na junção dos dois pontos, quer comentar? Fica o 6 integrado para, portanto, para a próxima reunião de comissão, conjuntamente com o ponto 3.3.7. Ok? Ponto 3.7, da autoria do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 654, e o projeto de resolução 627, que é o ponto 7, ficam associados para discussão em comissão. Está clarificado? Ok? Portanto, o ponto 3.3.7 e o ponto 7 ficam programados para a próxima reunião portanto, da Comissão, de forma associada também. É assim? Legislativa, valorização dos professores e educadores, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, valorização dos professores e educadores e melhoria das suas condições de trabalho. Baixou à Comissão em 24/9. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português informou que pretende a discussão em plenário, conjuntamente com a petição número 5 desta legislatura, mas da primeira sessão legislativa. Ainda em projeto de resolução temos o ponto 3.3.9, projeto de resolução 661 desta legislatura, mas já da segunda sessão legislativa, pela salvaguarda da autonomia da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova. Baixou à comissão em 24/9 e temos a informação que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português pretende a discussão em plenário com a petição 40. É assim? Exatamente. Está ultrapassado. O ponto 3.3.10, projeto de resolução 662, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, recomenda ao Governo que encontre uma solução para a Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, social e territorialmente justa para o Conselho. Já dela tínhamos falado. Baixou à Comissão em 24/9 e este projeto de resolução vai ser discutido em plenário. Estamos informados. Senhora Deputada?
Senhora Deputada Maria Germana Rocha.
Maria Germana Rocha. Muito obrigado. Maria Germana Rocha. Muito bem. Agora estamos em condições de ir ao ponto 3.4. Indicação de deputado relator de projetos de lei. Projeto de lei 506 desta legislatura, segundo da sessão legislativa, do CDS-PP, em que consagra a disciplina de cidadania e desenvolvimento de frequência facultativa para os alunos. Distribuição da iniciativa na reunião da 8ª Comissão do dia 23 de setembro, já tinha sido solicitado o deputado relator do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz-nos a indicação, agradecia, mesmo que já vem da última reunião, e, portanto, para nós darmos sequência a este projeto de lei também. O ponto 3.5 será indicado. O ponto 3.5 é uma proposta de grelha de tempos para as audições regimentais dos membros do Governo, artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. É uma proposta que foi apreciada na Conferência de Líderes. É pedida a pronúncia da Comissão até 30 de setembro. Portanto, hoje estamos a 29. Eu não sei se evoluiu em algum acerto que tenha eventualmente sido solicitado pelos grupos parlamentares ou não. Aquele que vos foi disponibilizado é aquele que nós estamos em condições de poder votar, porque não tenho informação da complementaridade ou alteração do projeto das audições regimentais dos membros do Governo que nos foi apresentado, ou que foi apresentado, em conferência de líderes e nos foi remetido para sua aprovação. Portanto, o que pretendia saber é se estamos em condições de dar sequência à proposta de grelha, tomando conhecimento. Aqui, como é pedida a pronúncia da Comissão, quer dizer que ou estamos de acordo ou damos ou registamos o conhecimento. Penso que tomamos como boa nota as indicações que nos foram remetidas e damos o acordo, a Comissão não tem nada a opor àquilo que foi, como é óbvio, a Conferência de Líderes, que nos representa também, cada grupo parlamentar representa os presentes e os deputados únicos também estão lá presentes. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, tenha a bondade.
Sr. Presidente, é para dizer que, no nosso entender, talvez seja mais fácil dizer que registamos a informação e não me parece que tenhamos que estar agora a dizer. Parece-me que talvez seja mais fácil dizer que registamos a informação do que estarmos a dizer.
Pois era a primeira ideia que eu tinha, fazer como registro. Tomámos boa nota, tomámos conhecimento e, pronto, foi uma decisão da Conferência de Líderes que foi devidamente sufragada, naturalmente. Ok? Portanto, tomámos conhecimento da nota e da proposta de grelha que nos foi remetida para seu cumprimento, obviamente, que parte de uma deliberação da Conferência de Líderes. No ponto 3.6, há um conjunto de informações, substituições e integrações na 8ª Comissão, quer do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do PSD e do PAN. Eu vou só dar nota dos nomes, só para terem conhecimento. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Fernando José e a deputada Sílvia Torres, em substituição da senhora deputada Clarice Campos e da senhora deputada Célia Paz. Portanto, há uma substituição, a pedido dos respectivos grupos parlamentares. Para o mesmo efeito, a informação que temos do Grupo Parlamentar do PSD é que a senhora deputada Isabel Lopes passa a efetiva em substituição do Sr. Deputado Pedro Alves, passa ao suplente. A mesma informação relativamente ao Sr. Deputado Duarte Marques e Deputado José Cesário, que ficam na comissão em substituição do Sr. Deputado António Maló de Abreu e Deputada Sofia Matos. E do PAN, o Deputado suplente André Lourenço Silva, em substituição da Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Está devidamente informado o plenário, portanto, podemos passar ao ponto que se segue. O ponto que se segue era o ponto 6, portanto, o ponto 7 já foi abordado. O ponto 6 era para o final do, 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 Portanto, a nossa reunião de hoje mantém o pedido do Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, de passarmos para o final. É indiferente? Ora bem, então, se é indiferente, nós dávamos sequência. Eu não sei se... Ok, então passamos, deixamos para o final o ponto 6. Continuamos, naturalmente, dando sequência àquele que foi um pedido logo desde o início. Fica para o final da ordem do dia. E o ponto 8, 9 e 10, como sabem, foi pedido o seu adiamento. Temos agora o ponto 11, passamos ao ponto 11, apreciação e votação do parecer do projeto de lei 484 desta legislatura da primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, em que cria um teto máximo para o valor das propinas do segundo, terceiro ciclos de estudos e pós-graduações do ensino superior público. Foi deputado relator o seu deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo. Não está presente, pode ou poderia eventualmente querer usar da palavra, mas não o querendo fazer, eu pergunto ao plenário se alguém quer usar da palavra sobre este ponto, se não passava à votação do relatório deste projeto de lei. Estamos em condições de votar. Este pedido é extensivo também à via digital. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório da autoria do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo sobre o projeto de lei 484 desta legislatura, a primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda. Aprovado. E o agradecimento, naturalmente, ao Sr. Deputado relator pela elaboração do respectivo relatório. O mesmo vamos fazer relativamente à apreciação e votação. Estamos no ponto 12. A apreciação e votação do parecer do projeto de lei 492 desta legislatura da primeira sessão legislativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, em que se solicita a eliminação das propinas no ensino superior público. Foi autor deste relatório, deputado relator, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro. Eu sei que chegou um pouco em cima este relatório, mas perguntava ao senhor deputado se pretende, sobre o mesmo, usar a palavra, se o entender que deve fazer ou se não. A pergunta também se coloca aos senhores deputados se o leram e se estão de acordo, nós passávamos à votação. Então, temos uma questão aqui a ser colocada pela senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade, senhora deputada.
Não é propriamente uma questão, é apenas que, apesar do relatório e da exposição de motivos remontar ao século passado, eu diria quase à pré-história, ainda fala do PSD em 92, apesar disso, é evidente que o PSD vai votar favoravelmente.
Muito bem. Estamos então em condições de poder proceder à votação. Peço desculpa que tenho que tirar a máscara para poder falar e me poderem ouvir melhor. Eu então vou considerar apto o documento, portanto, o relatório elaborado pelo Sr. Deputado Luís Monteiro para procedermos à votação e coloco já à consideração, quer presencial, quer por via digital. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Deixava também aqui os agradecimentos naturais. Nós sabemos que as tarefas que são muitas para qualquer um dos seus deputados, ao Sr. Deputado Luís Monteiro, pela elaboração deste relatório. Passamos agora ao ponto 13, que é, para os mesmos efeitos, dar a conhecer um relatório que visa a apreciação e votação do parecer do Projeto-Lei 497 desta legislatura da primeira sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do PAN, em que limita a alteração do valor das propinas dos cursos técnicos superior e profissional, segundo e terceiro ciclos de estudos no ensino superior público. Foi autora deste relatório a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Isabel Lopes. Estamos em condições de proceder à votação. A senhora deputada quer complementar com alguma informação? Tenha a bondade, senhora deputada Isabel Lopes.
Muito obrigada, senhor Presidente. Sim, muito rapidamente, portanto, este projeto de lei pretende realmente fixar o valor das propinas, tanto para os seus testes como para os mestrados, como para os doutoramentos. Alegam que realmente esse limite está e existe
para as licenciaturas e para os mestrados integrados, mas para os outros mestrados e doutoramentos e CETESPs, as instituições de ensino superior podem realmente fixar ou colocar o valor que entenderem. Assim, este projeto de lei visa que esse valor seja anunciado a quem começa no primeiro ano ou no primeiro ano deste curso e se mantenha até ao final. Reservamos o nosso parecer para quando for discutido em plenário. Muito obrigada.
Se entenderem algum pedido de esclarecimento, é a altura de o fazer, se não passamos à votação. É o que vamos fazer. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Esta informação vale também para todos aqueles que participam pela via digital. Um agradecimento, como é normal fazer-se neste momento, portanto, à autoria do projeto, a ser deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Temos agora, no ponto 14º, apreciação e votação da admissibilidade de petições. A petição 123, da 14ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, alteração dos intervalos a concurso dos docentes, nomeadamente o ponto 8 do artigo 9º do Decreto-Lei 132 de 2012, de 27 de junho, baixou à comissão em 15 de 9, tem como subscritores 4.703, portanto, cidadãos em condições de o poder fazer, e o que se pretendia era a indicação do respectivo deputado relator, que cabe, neste caso, ao Grupo Parlamentar do PSD. Não sei se está em condições de nos poder fazer a indicação. Se estiver, nós agradecemos pela funcionalidade da comissão.
Será, Sr. Presidente, a
Sra.
Deputada Carla Madureira.
Sra. Deputada Carla Madureira. Muito bem, está este ponto ultrapassado, que nos remete de seguida para a petição número 126 desta legislatura, primeira sessão legislativa, que tem como preocupação a redução do número de alunos por turma a partir de 2020-2021. Esta petição baixou à comissão em 15/9/2020, tem 35.702 assinaturas, ou subscritores, de cidadãos que o podem e estão em condições de o poder fazer, e de maneira que esta petição cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda proceder à indicação do deputado relator desta petição, se tiverem a possibilidade de nos fazer.
Sou eu, Sr. Presidente, sou eu.
Remetem-nos depois a informação. Peço desculpa que não ouvi, é a questão da máscara. A Sra. Deputada Joana Bartag, a máscara muitas vezes é traiçoeira. Muito obrigado, Sra. Deputada, está registado, é a Sra. Deputada e Vice-Presidente Joana Mortágua, a responsável pelo relato desta petição. Joana Mortágua. Já temos o nome indicado. Agora estamos em condições de passar ao ponto número 16, depois de termos já nos termos pronunciado sobre o ponto número 15, que era um requerimento. O ponto 16 é novo requerimento, este da autoria do Grupo Parlamentar do CDS-PP, para audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para dar explicações sobre o panorama do alojamento estudantil universitário. Eu dava a palavra, neste ponto, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento é longo e eu acho que se explica bastante detalhadamente. Em todo o caso, o tema é relativo ao alojamento estudantil, àquilo que foi anunciado pelo Governo para um prazo alargado, mas depois também concretamente para este ano, sobre a abertura de camas. Depois um segundo anúncio feito já há cerca de uma semana sobre contratualização de 4.500 camas com o setor privado e público e social. uma contestação, um choque com a realidade. Aliás, o próprio Ministério depois enviou um press release dando nota de que os valores que efetivamente estão disponíveis em termos de camas estão abaixo daqueles que aspiracionalmente o Governo projeta para este ano letivo. E, portanto, sabendo que este é um dos assuntos que mais impacta a vida dos estudantes deslocados, quer beneficiem ou não da ação social escolar, e que o custo do alojamento acaba por ser um dos fatores preponderantes na capacidade de suportar as despesas de permanência no ensino superior, parece-nos relevante ouvir o Sr. Ministro para clarificar, afinal, qual o número de camas que está disponível agora, qual aquele que ele pretende que venha a estar disponível no final do ano letivo ou ao longo do ano letivo e por que razão inverteu, embora no entendimento do CDS bem, a opção política de não, que até aqui tinha mantido de não contratualizar com o setor privado e finalmente o ter feito, a nosso ver, apenas tardiamente. Muito obrigada.
Muito bem, está aberta a discussão aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas, quer os presentes, quer pela via digital também. Entendo que não se pretendem manifestar relativamente ao requerimento, a não ser a posteriori na votação. Pela via digital temos algum pedido de esclarecimento ou de intervenção? Não? Então, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, estamos em condições de poder proceder à votação do requerimento do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para dar explicações sobre o panorama do alojamento estudantil universitário. Vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, se não houver objeção, pela via digital. Portanto, não há, não tenho esse entendimento, está aprovado este requerimento para solicitar a audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para os efeitos que já têm conhecimento. Passamos ao ponto 17. O ponto 17 é a discussão e votação do requerimento do PSD para a audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para esclarecer como vão ser resolvidos os atrasos clamorosos na execução do Plano Municipal para Alojamento no Ensino Superior e que medidas urgentes vão ser adotadas para colmatar a insuficiência de camas nas residências estudantis no ano 2020-2021. Tem a palavra o Grupo Parlamentar autor do requerimento para esclarecimentos que entenda por pertinentes. Tenha a bondade, Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, no fundo, os motivos não são muito dispares dos que foram anteriormente explanados. É evidente que se deve principalmente ao anúncio, que foi uma reação quase simultânea, ao anúncio do Ministério da Ciência sobre as 4.500 e 700 camas. Sabemos também que foram prometidas 2.500, e, no fundo, apenas cerca de 300 dessas 2.500 prometidas pelo plano do Governo deviam estar prontas em 4, no fundo, deviam estar prontas em 2020. Ou seja, já é de longe que o PSD tem vindo a questionar a carência de alojamento estudantil e também já é de longe que o PSD tem apontado algumas falhas ou várias falhas sobre o Plano Nacional para Alojamento no Ensino Superior. E daí queremos ver esclarecida e também percebemos qual é a avaliação então que o Ministério faz do trabalho e de todo o plano que tem sido anunciado ao longo dos tempos, e daí o nosso requerimento.
Muito bem, sobre o mesmo tema e para o mesmo efeito, mas pedindo esclarecimentos, naturalmente, vai usar a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Esteban Martins. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota de que tanto neste ponto como no anterior, ainda que não subscrevendo todos os pressupostos, nós naturalmente que votamos favoravelmente e pedimos que ficasse em ata esse mesmo disposto, tanto para este ponto como para o anterior. Mas gostávamos de dar aqui também uma nota por parte daquilo que é o nosso entendimento de algum excesso que talvez seja evitável no nosso relacionamento semanal aqui, pelo menos dentro da Comissão, uma vez que nos parece que há uma escalada da adjetivação nos próprios títulos dos próprios requerimentos, o que acaba por ser quase um pouco constrangedor. Nós tínhamos a semana passada a audição da Ensemble para que fossem prestados os esclarecimentos sobre como vai ser reparado o resultado desastroso do concurso, agora é como vão ser resolvidos os atrasos clamorosos. Acho que, por exemplo, o CDS tem uma abordagem que é um bocadinho mais diplomática e pelo menos mais que deixa mais confortável qualquer partido que esteja na condição que o Partido Socialista está. E por isso, se o PSD quiser ter a mesma modalidade, parece-nos que talvez fosse de bom tom. Obrigado.
Está registada, portanto, a nota do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pedindo que este ponto seja referenciado em ata como votado, quer este, quer o anterior, mas com, portanto, com estas nuances que foram introduzidas. E eu, para que feito, a Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a bondade.
Pois, eu agradeço o conselho, que sabe um bocadinho a um bloqueio da expressão partidária que cada um entenda, não é? Portanto, no fundo, acho que a liberdade de expressão de cada um, ainda mais nesta Casa da Democracia, era um pouco, parece-me um bocadinho, não sei se propositado, mas agradecemos o conselho diplomático. Muito obrigada.
Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, tenha a bondade, depois da réplica.
Bem, Sr. Presidente, Sra. Deputada, há uma diferença entre termos uma intervenção que nos parece que não é de todo ofensiva para manifestar que ao Partido Socialista há uma condição que é de não bloquear qualquer tipo de audição que seja relevante e que seja entendida pelos partidos da oposição como relevante. Isso é um ponto que nós consideramos que é fundamental para a vitalidade da vida democrática, para o normal funcionamento da própria Comissão. Outra é sujeitarem-nos semanalmente a votarmos requerimentos que até no próprio título são totalmente contrários àquilo que nós defenderíamos e, por isso, a única coisa que nós sinalizamos é que é o único partido a ter esta abordagem. É uma abordagem que não utilizou durante a primeira sessão legislativa e, por isso, se o PSD entende que é esse o caminho, obviamente que deve seguir. O Partido Socialista manifestou um desconforto. Não limitou a liberdade de expressão, aliás, parece-me que esse é um tipo de argumento que é mais próprio até de outros intervenientes que aqui estiveram hoje presentes e sobre os quais, aliás, o PSD teve a capacidade de não se pronunciar, foi o único grupo que não se pronunciou estando presente sobre esse próprio requerimento. E, por isso, não sei exatamente onde é que há aqui uma limitação da liberdade de expressão quando nós sinalizamos que é uma situação que nos parece totalmente desconforme ao normal funcionamento e ao normal relacionamento entre os partidos na Comissão.
Muito bem, penso que ficou registado quer a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer a do Grupo Parlamentar do PSD, e estamos em condições de passar ao ponto seguinte, que é a votação desse mesmo requerimento. Pedia atenção por via digital, se estão os seus deputados também, em sintonia com a nossa reunião, podemos então passar à votação do ponto número 17, que é o requerimento do PSD para a audição do Sr. Ministro da Saúde, Tecnologia e Ensino Superior. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Agora, temos, como foi solicitado logo no início da ordem do dia, a retoma do ponto número 6, que é a discussão do projeto de resolução 605 desta legislatura, da primeira sessão legislativa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em que recomenda a integração de assistentes operacionais precários na escola pública. Portanto, eu dava a palavra ao partido, ao Grupo Parlamentar autor deste projeto de resolução. Senhora Deputada Joana Mortágua, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Sr. Presidente, rapidamente, porque nós já estamos bastante adiantados na hora, tenho aqui o... Tenho aqui a escola, é esta. Este projeto prende-se com um grupo de assistentes operacionais que chegou ao limite de renovação de contratos, que é feito todos os anos de contratos a termo certo por um ano. E, portanto, tendo chegado ao limite, eles estavam na circunstância de, não podendo haver a renovação que é proibida por lei, eles seriam dispensados. Outros precários ocupariam o seu lugar. Acontece que também, perante o contexto de pandemia, foi entendido que, numa solução jurídica, a prorrogação do prazo do contrato seria uma solução possível para que estes funcionários não fossem despedidos sobretudo numa altura em que fazem tanta falta às escolas. Isso foi feito já depois deste projeto ter sido redigido. Mantém-se, no entanto, a questão de que, passado 3 contratos a termo, a integração destes funcionários parece-nos que é uma necessidade e é uma obrigação por parte do Ministério da Educação, e portanto aquilo que nós recomendamos é que sejam regularizados os vínculos precários, porque é isso que se trata, não é? São funcionários que já entraram no 4º ano de vínculo precário com a administração pública e, portanto, devem ser regularizados, garantida a vinculação através de um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, o que é de direito destes funcionários e é também uma necessidade permanente da escola pública, de, como já se viu, da contratação e da vinculação de assistentes técnicos, assistentes operacionais.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Está em discussão o projeto de resolução. Quer intervir a Sra. Deputada? Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostávamos de começar por referir que o nosso posicionamento relativamente a esta matéria tem sido um posicionamento bastante assertivo, pois temos entendido ao longo dos anos, dos últimos anos, que a defesa da escola pública se faz naturalmente com a garantia de recursos, e esses recursos têm vindo a ser aumentados, foram aumentados na última legislatura e também já foram aumentados na presente legislatura, na presente sessão legislativa, aliás. Temos mais ou menos consciência de que o nosso ponto de partida era um ponto de partida dramático, não é? Em 2015, quando começámos a governação do país, o ponto de partida era bastante dramático e havia muitas reivindicações feitas pelas escolas que temos tentado vindo a comatar ao longo destes últimos 5 anos. Muitas destas necessidades que são sinalizadas pelas escolas têm que ser, obviamente, adequadas àquilo que são os projetos educativos e o governo e as autarquias locais, que têm tido competências transferidas para estas matérias, também têm a ser articulado para encontrar melhores soluções no âmbito de uma intervenção de cada uma das administrações. É bom recordarmos que a alteração da portaria dos rácios também garantiu, de alguma maneira, mais assistentes operacionais e que a garantia da estabilidade dos trabalhadores e das comunidades educativas foram, obviamente, lançadas em 2019 através de procedimentos concursais para a contratação de 1.067 assistentes operacionais por tempo indeterminado. Queria só aproveitar para lembrar que no dia 15 do mês de setembro foi publicado o Decreto-Lei 68 de 2020, que estabelece a possibilidade de prorrogação dos contratos a termo resolutivo celebrados com pessoal não docente, cujo termo estivesse previsto para 31 de agosto de 2020. E esta prorrogação aplica-se naturalmente àqueles que o seu termo fosse coincidente com a data que viesse a ser estabelecida para o termo do ano escolar de 19-20 ou para o 20-21. Em síntese, diríamos que consideramos que o aumento de assistentes operacionais e esta prorrogação garante de alguma forma o fecho do ano letivo 19-20 e a entrada neste ano letivo de uma forma razoavelmente justa e equitativa e o mais normalizada possível depois de um período bastante atípico, como todos temos consciência, que estes dados já são importantes no contexto desta discussão, pois demonstram que o nosso percurso tem sido de valorizar e adequar os rácios e o respeito pelas necessidades específicas de caráter de agrupamento de escolas e de escolas não agrupadas, e que reforçamos mais uma vez que acreditamos na valorização e na construção de uma escola pública para todos, inclusiva e com profissionais qualificados a todos os níveis. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Alexandre Moura, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se pretende mais intervenções, se não, está consumido este ponto. Podendo passar do ponto de peço desculpa.
Obrigada. Não, apenas para concluir,
sim,
apenas para dizer que, embora nós até tivéssemos muitas considerações a fazer em relação à necessidade de contratação de mais assistentes operacionais na escola pública, não é esse o objeto deste projeto. O objeto deste projeto é garantir a vinculação de funcionários que tiveram 3 anos em contratos precários e, portanto, de acordo com todas as diretivas, todas as considerações de trabalho e até de acordo com a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, estão agora a entrar num quarto ano, o que é, deve ser considerado como um vínculo irregular de manutenção de trabalho precário na administração pública. Nós podemos entender que a prorrogação do contrato não é o mesmo que uma renovação e, portanto, do ponto de vista material, estes funcionários, até porque se não fosse assim, eles não poderiam ter visto o seu contrato renovado. Mas o que está aqui em causa é a vinculação destes funcionários que já estão a prestar trabalho na escola pública, não é a exigência de novos nem de contratação de outros. Para isso temos um projeto à parte que vai ser discutido a seguir. A única questão é se nós achamos que estas centenas de funcionários que vão entrar no quarto ano a termo certo e, portanto, no quarto ano de precariedade na escola pública, se estes funcionários devem ou não ser vinculados à escola pública e, portanto, devem ou não ter o seu contrato vinculado. Ou se devem chegar novamente a agosto de 2021 e caírem outra vez na incerteza ou, provavelmente, na certeza do despedimento. E, portanto, aqui a questão é garantir que, e isto é um projeto de resolução, portanto, nem sequer se dá a validade de encontrar ou de obrigar a uma forma jurídica de o fazer, é apenas garantir a ideia de que o princípio, que é um princípio correto, de que estes funcionários têm direito à vinculação à administração pública depois de 4 anos de precariedade, não devem ser despedidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois de devidamente explicadas as razões que subjazem ao conteúdo do projeto de resolução, eu colocava à consideração, quer de forma digital, quer presencial, se há mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada a querer intervir sobre este capítulo. Não havendo então, damos o ponto 6 por concluído e passamos de imediato ao ponto final da nossa ordem do dia de hoje. Outros assuntos, iria para a data das próximas reuniões. Só um bocadinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP traz este projeto à discussão porque identificamos no início deste ano letivo, um início com as circunstâncias em que vivemos, em plena pandemia, e que exige naturalmente a adoção de um conjunto de medidas, eu diria até excepcionais, para fazer face e para assegurar que as recomendações de saúde pública são, de facto, há condições para o seu cumprimento e para assegurar a proteção, neste caso concreto, de professores, de todos os funcionários, dos estudantes, de toda a comunidade escolar. Aquilo que identificamos, a carência de trabalhadores na escola pública, não é um problema de hoje. É um problema que já vem de trás, é um problema que está identificado e é um problema que não está resolvido. Faltam assistentes administrativos, faltam auxiliares da ação educativa, faltam técnicos especializados. Há necessidade também de reforçar o número de professores e de educadores. Problemas que ainda não foram resolvidos, como já aqui referi. E se estas necessidades já estavam identificadas no período, permitam-me que refira assim, antes da pandemia, agora que vivemos nestas circunstâncias onde há necessidade de maior desinfecção, maior limpeza para assegurar o cumprimento das normas de saúde pública, esta carência ficou ainda mais evidente. Estima-se que faltem cerca de 5 mil auxiliares da ação educativa. Há também problemas que estão identificados com o envelhecimento envolvimento destes trabalhadores, a média idade dos que existem na escola já é de facto bastante elevada e que isso traz também naturalmente, tem também obviamente consequências depois no trabalho que é desenvolvido, e que existe de facto que haja este reforço do número de trabalhadores. E é isto que o PCP propõe. O ano letivo já iniciou, é verdade, mas o Governo ainda vai a tempo, se for essa a sua vontade política, para resolver estes problemas, porque é possível promover a sua contratação. Nós sabemos que foi aberto um concurso, ou que foi autorizado a contratação de 1.500 auxiliares da ação educativa. Não são suficientes face à necessidade. São necessários mais, mas é necessário também reforçar um conjunto de outros profissionais. Podemos dar o exemplo que tem-nos chegado nota de estudantes, por exemplo, com necessidades especiais, que necessitam de um acompanhamento permanente, dada as suas especificidades, de um auxiliar de ação educativa, que não têm. São-nos transmitidas preocupações de estudantes com necessidades especiais, por exemplo, do ponto de vista das terapias, dos professores de educação especial, e tudo isto há condições, se o Governo assim quiser, para resolver e para, de facto, dotar as escolas dos trabalhadores que são necessários. Nós trazemos também aqui e propomos igualmente que os trabalhadores que tenham vínculo precário sejam integrados na carreira e que tenham efetivamente um vínculo público. Eu creio que o conjunto dos trabalhadores a quem foi agora prorrogado os seus contratos, que já tinham 3 contratos, só revelam que de facto que eles fazem falta na escola pública e portanto devem ser integrados, devem ter um vínculo público, devem ter estabilidade, porque a estabilidade é naturalmente importante para assegurar os direitos destes trabalhadores, mas é importante também para a escola pública, que são trabalhadores que já têm experiência, que já conhecem, que já estão lá e que, de facto, a rotatividade que por vezes ocorre com contratações a tempo parcial que vão ocorrendo quando deviam de ser contratados para a carreira, isso não é bom, são as próprias escolas que também nos dizem isso e que não permite, de facto, dar a estabilidade que a escola pública também permite, para além, naturalmente, do rejuvenescimento que é preciso também deste conjunto de trabalhadores. Por isso, aquilo que recomendamos é isso, que o Governo proceda à contratação daqueles trabalhadores que são necessários e que combata também e integre os trabalhadores na carreira e que seja garantida a sua estabilidade e que tenha um vínculo público.
Bem, Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, muito obrigado. Agora penso que, relativamente ao projeto de resolução 654 do Bloco de Esquerda, desta legislatura, segunda sessão legislativa, era a altura de abordarmos, conforme estava previsto em associação com o ponto 7, que acabou agora de ser explanado. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, o Bloco de Esquerda alertou, já tem vindo a alertar desde junho, de que a nova situação que a escola pública tem que enfrentar ia precisar de mais recursos humanos por todas as razões. Por um lado, porque a solução que nós, que o Bloco sempre apontou para minimizar os problemas da pandemia e as questões sanitárias era a diminuição do número de alunos por turma. E, portanto, isso significaria automaticamente um reforço de professores e de docentes, mas não só, porque mesmo que isso não fosse uma medida generalizada, era evidente que íamos precisar de um reforço pedagógico estável nas escolas e que também ia existir um problema com a substituição de grupos de risco. Porquê? Porque esse problema já havia antes da pandemia e, portanto, não havia razão para não apenas se resolver de forma milagrosa, como não se agravar. E, portanto, isto era bastante previsível. Mais previsível ainda era a situação dos funcionários, não é? Porque a contratação de 1.500 em setembro corresponde a uma necessidade que era muito previsível em junho, em julho, porque, como é evidente, a precariedade e a falta de funcionários em situação de normalidade, mais uma vez, não se ia resolver milagrosamente em tempos de pandemia e, portanto, era evidente que havia aqui uma necessidade de reforçar as contratações. E, portanto, Há aqui, no projeto do Bloco de Esquerda, uma proposta de reforço de contratações em relação àquelas que foram feitas, de assistentes técnicos, de assistentes operacionais, de professores, mas há também uma outra questão que tem a ver precisamente com aquela da proposta anterior, que tem a ver com a vinculação destes profissionais. Ou seja, nós continuamos a ter nas escolas, e às vezes até é difícil fazer a contabilização exatamente de quantos assistentes operacionais é que há, porque as contratações que o Governo vai anunciando nunca têm em conta, ou pelo menos não nos é disponibilizado, se elas servem para substituir reformas, se servem para substituir baixas prolongadas, se servem para substituir tarefeiros, e tivemos muitas vezes isso. Muitos anúncios que foram feitos de reforço de assistentes operacionais para as escolas, na verdade eram contratos a termo certo que iam substituir pessoas que estavam lá à hora, e portanto as escolas queixam-se que agora têm um tempo certo a tempo inteiro, mas efetivamente não é um grande reforço porque veio substituir pessoas que estavam lá a cumprir horas, e portanto isto cria obviamente uma instabilidade muito grande nas escolas, aliás como o reforço de técnicos especializados que agora foi anunciado, que não é generalizado, é para adequado a projetos que as escolas tiveram que fazer no verão, mas são todos a termo certo. Ou seja, aquilo que se está a prever é que o reforço já insuficiente que houve de profissionais na escola pública seja a termo certo até agosto. E, portanto, nós não achamos que os problemas da escola pública estejam resolvidos até agosto, e achamos que é preciso que haja uma forma centralizada e globalizada de reforçar a escola pública dos profissionais que eles precisam, cumprindo as necessidades permanentes do sistema, as necessidades acrescidas do sistema por causa da pandemia e os direitos dos trabalhadores.
Muito bem. Mais alguma intervenção sobre os projetos de resolução? O 3.3.7, o ponto 6 e o ponto 7 estão discutidos. E, portanto, eu passava ao último ponto, então, e agora sim, desta ordem do dia. Só dando nota que para a próxima reunião ordinária da 8ª Comissão, temos previsto a audição da Parque Escolar, a requerimento do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e a audição da Ensemble, a Associação Portuguesa de Instituições do Ensino de Música, a requerimento do PSD. Quero agradecer a todos a vossa presença, quer aqui, quer aqueles que nos acompanharam pela via digital, desejar uma excelente semana de trabalho para todos e também bom descanso para o dia de hoje. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está encerrada a reunião de hoje.